amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games, agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo, Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Suas noites de quinta com muito mais humor e descontração. Programa Falando Nisso com Hugo Veiga e Plínio Perru. Quinta-feira, das 20 às 22 horas. Rádio Federal, do jeito que você curte.
Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61-8451-5111 ou 3522-6759. A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Classificação indicativa livre.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal, começando agora mais um Enerdizando, episódio 77. Hoje nós vamos falar sobre colecionadores. Aí no flyer tá coleções, porque o nome é muito grande. Abreviamos aí para coleções, certo? Mas nós vamos falar sobre colecionadores de quadrinhos. E para isso nós trouxemos dois dos maiores colecionadores daqui de Brasília, que é o nosso amigo Alexandre Lobão e o Washington Martino de Sá. Hoje comigo aqui no estúdio, Isis Albuquerque, ali no painel do Homem-Pássaro e Dovan, e com a gente lá do Skype, o Baconzitos, que ele vai entrar daqui a pouquinho, mas antes... Vamos para um bloco musical e a gente volta daqui a pouquinho para começar o nosso papo gibitesco. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Estamos de volta com o programa Enerdizando.
Caramba, você não avisa não, cara.
Michael Jackson com Show on Here.
É o Michael Jackson, é o Little Michael Jackson.
É, pequenininho. E Arctic Monkeys com Fluorescent Adolescent. Vamos lá.
Vamos lá. Episódio 77 Enerdizando. Cadê o Baconzitos? Tá aí no Skype?
Tá aqui.
Já, chama ele aí. Ará! Fala, Baconzitos, beleza, cara?
Beleza.
Como é que tá aí? Já tomou o seu café estilo... Seu café... Eu tava olhando aí no Facebook antes de vir pra cá, o café da manhã dele em estilo... Um café da manhã diferente. Como é que é o nome mesmo que você colocou lá?
Ah, é um café da manhã em inglês.
É, mas ele tinha...
É o café da manhã de lenhador.
É, mas ele tinha colocado um nome, depois eu vou ver se eu acho aqui. Ele tinha colocado um nome interessante lá pra descrever o café.
É o café da manhã do herói. É.
Muito bom, cara. E aí, tudo certinho?
De boa, de boa.
Como vai nossa velha Londres?
Cara, até que a semana inteira tava frio, fazendo uns 10 graus, um pouquinho menos de vez em quando. Chegou hoje, 15 graus. Tá quente.
Oh, tá que quente, né? Tá pegando fogo aí o lugar.
Que coisa, né? Rapaz. 20 e tantos graus aqui.
Que legal. E aí, cara, vamos estar pronto pra gente começar o nosso papo aí sobre colecionadores? Você também é colecionador?
Eu colecionava mais, agora eu coleciono menos.
Somos 12 aqui. Nós estamos aqui com o Alexandre Lobão e o Washington Martino de Sá, que são dois dos maiores colecionadores que eu conheço aqui de Brasília. E nós vamos falar sobre as coleções. Mas antes, eu gostaria que os senhores falassem um pouco sobre vocês. As pessoas, os nossos ouvintes verem que vocês são pessoas normais, que vocês não são pessoas de outro mundo. Vocês, nossa, o cara tem 200 mil gibis. Nossa, esse cara é de Marte. Então, não, ele é daqui da Terra. Então, essa é a hora que vocês, por favor, apresentem-se, falem sobre vocês pra gente, pro pessoal de casa conhecer vocês. O Alexandre já teve aqui no programa, ele veio no segundo programa, não foi, Alexandre? Acho que foi o segundo programa, a gente falou sobre quadrinhos na educação. Está disponível aí no nosso, é um dos mais acessados do nosso podcast. Uhul. Quadrinhos na Educação. Então ele veio aqui, acho que foi o segundo programa da série do Enerdizando. Tá, beleza aí, Dovan? Viu aí os microfones, tudo certinho? Tá bom. Então tá certo. Então, Alexandre, mas já tem muito tempo que você não vem aqui, então por favor, apresente-se novamente aí pro pessoal.
Pois é, que posso falar que seja mais interessante. Assim, eu comecei a ler cedo, muito cedo, e minha mãe ficava brigando pra eu parar de ler. E aí falava, menino, vai pegar um sol lá fora. Eu pegava um livro e subia na árvore e ficava em cima da árvore lendo o livro. Né? E aí, quando eu tinha uns 10 anos, eu viajando pro Rio, onde eu nasci, eu conheci os quadrinhos do meu primo lá. E aí comecei a ler, voltei, comecei a comprar em 1979. Né? E aí fui comprando, né, quer dizer, na parte de quadrinhos. É engraçado que meio que a gente se completa aqui, né? O Washington tava falando que ele começou mais ou menos parecido.
Sim,
e
na mesma época, provavelmente, ali, comecei nos anos 80.
E aí você entrou mais, se apaixonou, digamos, mais pelo desenho, né?
Sim, por causa de que eu sempre gostei de desenhar e o quadrinhos era aquela coisa, né? É uma vitrine pra gente conhecer os outros desenhistas e poder treinar também quando você tem ali seus 8, 10 anos e tá começando a ler e ver aquele desenho.
Coloca o papel manteiga por cima.
sim, com a Disney, com o Maurício de Souza da vida, você ficava empolgado, né? E aí você vai lendo e vai se apaixonando e uma coisa vai complementando a outra, é muito legal.
É, eu fazia isso também, de copiar desenhos, esses negócios, mas acabou que eu entrei mais na parte de escrita, né? Quer dizer, hoje eu tenho livro publicado, tenho, né, roteiro de quadrinho publicado, editado, tenho roteiro de cinema, né, com curta-metragem também, até ganhou prêmio aí. Então, quer dizer, meio que a gente se completa, porque você entrou pelo lado do desenho, eu entrei pelo lado da escrita, mas tudo meio que nascido do quadrinho ali,
a
né?
A partir do quadrinho, é verdade.
A começar essas coisas aí.
E você trabalha com o que, Alexandre?
Bom, hoje eu trabalho, sou servidor público, né, nas horas vagas, né, meu trabalho de verdade é escrevendo, né, livros e dando aula dessa parte de escrita de ficção, né, tem um workshop de escrita de ficção que eu ensino roteiristas, né, dou palestras sobre isso aí também, então meu trabalho de coração é isso, né, é escrever roteiros e livros e ensinar os outros a fazer isso. Nas horas vagas como servidor público.
E você, Washington?
Cara, hoje em dia, assim, já os últimos anos, 17 anos, eu sou professor de artes na Secretaria de Educação, mas o que me puxou para as artes foi, do início, quadrinhos e gostar de desenhar. Já fui radialista muito tempo também, 7 anos da minha vida, antiga Rádio Manchete FM, e sempre, igual eu tava conversando com o Alexandre, a gente começa com os quadrinhos, assim, acho que a paixão de todo colecionador de quadrinhos começou na infância, não tem jeito, falar, ah não, depois de adulto é que foi ver, não acontece, você se apaixona por um personagem e vai, né?
Engraçado, vocês acham que, por exemplo, o cara que coleciona quadrinhos, geralmente ele começa aí, como vocês viram, aí é uma coisa comum, né? Não, o Baconzinho tá ouvindo a gente aí, ele pode completar aí meu raciocínio, a Isis também, e você aí também, viu? Você também, viu, Davan? Você também pode,
tá,
se quiser.
Obrigado.
Então assim, a gente começa de pequenininho mesmo, seja pelo desenho ou pela história mesmo, eu também comecei por causa dos desenhos, mas você vê que tem muita gente começando a ler, como sempre, né? Não é de agora, mas começa a ler já depois de adulto, vamos dizer assim, né? Aí depois dos seus 30, eu tenho um amigo que fala assim, pô, eu comecei a ler, mas era aí com meus 30 anos e tal, mas você vê que não é a mesma coisa, né? Vocês acham que tem alguma diferença? Como é que eu posso formular essa pergunta, cara? Tem alguma diferença disso, de por que que isso acontece de um jeito quando você é pequeno, depois que você é... Porque o gosto é o mesmo. A pessoa fala, pô, eu gosto muito de X-Men. E eu comecei a colecionar X-Men agora, depois que eu vi o filme. E você vê que o cara gosta, tanto quanto você.
Só
mas
que nunca,
tem...
nunca buscou antes, né?
Exatamente.
Assim,
não é um incentivo, porque tem pais que incentivam e tem pais que
casa,
não incentivam.
Né? Não incentivo.
Lá em casa eu tenho dois filhos, né? Minha filha mais velha tá com 24 anos já. Né? E desde pequenininha eu sempre tentei empurrar essa historinha de quadrinho pra ela, né? E o máximo que ela lia era uma Mônica, assim, de vez em quando. Eu falei, não, quando ela ficou mais adolescente, olha só, né? Tem Love and Rockets, muito legal aqui, né? Tem Perdido no Paraíso, né? Todas as comédias românticas, né? Você não gosta de comédia romântica? Lê esse quadrinho. Nada.
Não quis
aí,
mesmo.
Aí de repente ela começou a namorar um rapaz que gostava de quadrinhos, começou a comprar quadrinho, né? Quer dizer, hoje em dia ela sozinha, ela já vai até aquela série Fábulas, por exemplo,
já
né? Ela
adquiriu o gosto.
Constantine, né? Quer dizer, ela descobriu, eu acho que é questão do interesse, né? Alguma coisa despertou o interesse.
Então, agora... mas deve ter alguma coisa diferente de, por exemplo, de como você, que começou lá desde novinho e você tem aquela quantidade... de gibi, que é uma coisa fantástica.
Eu acho que é só a quantidade, cara, porque assim, até os bonequinhos que estão saindo de miniaturas aí da Marvel DC, ela tá comprando também. Então assim, não sei, a paixão dela, lógico assim, talvez não seja uma coisa tão entranhada, né? Porque quando é na infância é uma coisa que começa a fazer parte do seu ser ali, né?
Você pode parar de comprar, regra, mas não é uma regra, mas acontece isso. Existe essa diferença, eu já pude observar, mas...
Eu tenho uma pergunta capciosa.
Diga aí, Baconzitos.
Porque, assim, tem gente que, quando você é mais velho, você começa a colecionar do primeiro, né? primeiro gibi que você compra, o primeiro bonequinho que você compra, você já fala, não, esse aqui vai pra estante ali, que eu vou fazer a coleção e tal.
Planejado.
Mas quem começa de criança, começa a comprar gibi e quando vê, já tem uma coleção. Quando é que vocês se tocaram que vocês estavam colecionando?
Sim, sim.
Isso é verdade. Assim, uma coisa interessante, realmente, essa visão. Porque o cara que começa a colecionar novo, ele não tem essa ideia de que ele vai ser colecionador. Eu pelo exemplo, quando eu tava. Quando eu assustei, eu tinha mais de 200 revistas guardadas. Aí eu olhei assim, peraí. Né? Porque assim, eu lia e não conseguia me desfazer das revistas. Eu tinha um primo meu que ele lia e me dava algumas, falava, não, toma, um tio. E ele não tinha aquela fixação pelo objeto da revista em si. E eu não, eu pegava ali e fazia, ó, oh, meu Deus, eu. E pai organizando e guardando. E quando eu assustei, eu tinha caixinha ali guardando, embaixo da cama, dentro do guarda-roupa, e foi crescendo aquilo. E depois que eu falei, gente, é. E eu não consigo também aquele, assim, ficar uma semana sem ir na banca. Eu tenho que passar e ver o que saiu. É, hoje exatamente. De manhã eu passei na banca e fui ver o que saiu. Então, assim...
É um hábito, né?
É um hábito.
É um hábito.
Daqui a pouco, quando você assusta, você tem 1.000 revistas, você tem 2.000 revistas e vai ficando.
Não, mas acaba virando, assim, uma compulsão, né, cara? Porque você passa... É. Você vê a difícil, banca de revista, difícil. Né? E eu olho a banca de revista e falo, eu tenho que entrar ali.
É.
E a minha esposa fala assim, mas você não vai comprar nada. Por que eu falo? Mas eu tenho que ver o que está saindo.
Vai que saiu uma coisa que eu não sei.
Exatamente.
Eu tenho contra-argumento.
É que nem aquela xícara de café todo dia. Você tem que ver um quadrinho todo dia.
Não, é verdade.
É, exatamente.
É boa comparação.
Fala bem com os dedos.
Eu tenho contra-argumento. Quando a mulher falar, por que você vai ali ver gibi, você não vai comprar nada? Você fala, mas você entra lá na loja de sapato pra ver sapato e não compra nada também?
É a mesma coisa.
É. Exatamente,
você
cara.
Vai ver sapato,
exatamente.
Eu vou ver gibi,
boa, eu vou usar essa
game,
agora.
Game, coisas de computador...
Eu vou usar essa agora.
Vou ficar ali babando. Olha aquele ali, é vermelho.
Mas ó, ela vai dizer que o sapato ela usa. Você não usa o quadrinho.
Como não?
Claro que não. A gente usa
o quadrinho.
Usa e reusa.
Ó, ela vai achar que não.
Eu sou o tipo do cara, por exemplo, que eu gosto de assistir. Quando eu gosto do filme, cara, eu assisto aquele filme. Eu tenho o DVD em casa, mas ele passa direto na net. Eu assisto ali na net. Eu nem uso tanto DVD. Porque ele passa na net ali e eu assisto. É, tem filme, um dos meus filmes favoritos, assim, que passa por mês, assim, ele passa umas 5 vezes. Se eu estiver zapeando ali e eu passar e aquele filme estiver ali sendo exibido, eu assisto, não importa quantas vezes eu já vi. Com o gibi é a mesma coisa. Você fala assim, pô, aquele gibi é um dos meus favoritos, eu gosto muito dele. Então, pelo menos uma vez por mês você tem que tirar ele de lá. E ler.
Quando você passa dos milhares, fica
você já
um pouco
sabe
difícil,
do...
né? Uma vez por mês olhar os preferidos.
Você sabe de cor, mas você tem que dar uma olhadinha, tem que dar um detalhe que você não viu. Uma coisa engraçada, reler.
Eu tenho amigos.
Eu já tive tempo que eu fazia muito isso, de pegar assim e, às vezes no mesmo mês, ler duas vezes, três vezes. Agora, por falta de tempo, filho, aquela coisa toda, você não tem mais aquela, né, o tempo. Mas tinha época que eu pegava minhas Super Aventuras Marvel, que eu sou fascinado pela. Na época que eu comecei a colecionar por causa de Super Aventura Marvel. Eu tinha um período que eu li quando era criança, Disney, Mônica, enfim, e depois parei. Aí, quando eu fui começar a gostar de Marvel, por exemplo, da linha da Marvel, eu tava numa festa na casa do meu tio e, de bobeira, achei uma revista lá num canto jogada que era Super Aventura Marvel 45. Eu falei, vou ler aqui, tô de bobeira.
Qual que era a capa, você lembra?
Demolidor. A capa assim, agora ele estava em cima de um túmulo. Aí eu falei assim, bom, não tinha contato, não conhecia os personagens, né? Então, aí comecei a dar uma folhada e aí, por acaso, era o início da história dos X-Men, do Dias de um Futuro Esquecido. Só. Aí quando eu li a primeira, porque são 45, número 45 e número 46, onde foi contada a história. Quando eu li aquela história que eu fiz assim, meu Deus, Chris Claremont e John Byrne. Eu falei, que isso? Que desenho é esse desse cara?
Essa dupla dinâmica aí.
Eu já tinha visto na época um pouco de Capitão América antes e uma história tinha os X-Men. Mas eu não conhecia X-Men assim, oh meu Deus. E nessa história eu vi Wolverine, vi Colossus Noturno. Eu fiquei assim, que coisa fantástica esses mutantes, né? Então aquilo me deu um clique assim. Aí eu fiquei, gente, onde que tem essas revistas? Aí comecei. Cadê o próximo número? Cadê o próximo
agora?
Número?
Agora tem que achar os anteriores.
Pra você querer a próxima... E a gente aprende, né? A novelinha do quadrinho é essa. todo dia você quer ler um capítulo novo. Então quando eu fui atrás da segunda parte do Dia do Futuro Esquecido, eu me apaixonei. Eu falei, é isso, cara, olha que maravilha.
Mas isso é aquele... até responder a pergunta do Beconzitos lá, né? Falando, como é que você percebeu que você era colecionador? Quando você começa a procurar, né, os números anteriores.
Eu comecei a comprar o
Capitão América número 36. Aí, de repente, eu consegui, comecei a querer os outros anteriores, os outros, né? Assim,
pra conhecer
uma
a história,
vez por mês era pouco, né? Eu falei, não, deixa eu achar os que eu não comprei ainda.
Exato.
Até hoje eu não consegui achar o número 26 da Capitão América da Abril. Isso me incomoda profundamente, né?
É verdade, você não acha o número.
Quando eu ler, provavelmente não vai ser nada demais a história, porque as histórias mudaram muito até, né? Mas você fica naquele tesão, tipo, que droga, né? Tem uma história num buraco que eu não sei o que
aconteceu. E os caras montam as armadilhas pra pegar a gente, pra gente comprar outras revistas. Tipo, continua no Capitão América 358.
Exatamente.
Que é
pra... Eles não são bobos, né?
Exatamente. Eles estão fazendo isso nos filmes agora também.
Amarrando o finalzinho já puxa pro próximo.
Exatamente.
É,
mas assim... O cara não quer nem assistir, por exemplo, Guardiões da Galáxia, mas ele tem que assistir, porque ele vai ver o que aconteceu.
Exatamente.
Uma perguntinha assim pra vocês. Vocês ainda têm aquela, tipo, a... qual que seria a revista, tipo, a moedinha primeiro, a moedinha
tipo
número
Patinhas.
Um que vocês têm, assim, né? Aquela que vocês guardam, assim, tesouro da coleção de vocês, a mais importante.
Olha, assim, não é nem a primeira que eu comprei, eu acho. Porque teve até uma história engraçada, né? Teve uma época que eu tava precisando muito de dinheiro e comecei a tentar vender algumas revistas, né? Coisa parecida. E acabei conhecendo outros colecionadores. E tinha um colecionador que ligou só pra trocar umas ideias, né? E esse cara, ele falou que o pai dele colecionava revista e comprava sempre 3 ou 4. Né? E aí ele e o irmão guardaram, eles cortavam uma pra brincar, porque eram crianças, e guardavam as outras. Então tinha várias revistas, desde a época do Gibi, né, que é a revista que deu nome a Gibi, tinha todas. Né? Então ele falou que uma vez o pai dele botou a revista pra vender, a Gibi número 2 botou pra vender. Né? E aí ligou um cara lá pra casa dele, esse cara que atendeu, né? Ele falou, botou um anúncio no jornal que estão querendo vender números da Gibi, vocês têm o número 2? Aí o cara, tem umas 3 ou 4 aqui.
Eita.
Aí falou que o cara teve um ataque de asma do outro lado.
Eu preciso ser visto. Que faltou minha coleção, pelo amor de Deus.
Quase. Nossa,
eu te dou um carro, eu tenho um Fusca, quase zerado, eu te dou meu Fusca.
Nossa, cara.
Mas esse cara me deu a Capitão América número 1, né? Que, assim, era super difícil de achar, né? Já tinha saído faz quase uns 10 anos na época.
Sim,
assim. E falou, pô, tem certeza, não quer me vender nem nada. Então, assim, a Capitão América número 1 da Abril é a minha moedinha número 1, né?
Então, hoje, cara, você com a ajuda da internet, você consegue achar muita coisa.
Sim.
Bem mais fácil, né?
Sim,
é mais fácil de encontrar.
A
mais
gente ralava muito pra encontrar 80. Revista, né? Antigamente, era bem difícil.
Sim.
Mas não é barato, não.
Não é barato também, né? Você tem uns caras que... Você até às vezes encontra mais ou menos, mas tem uns caras que metem a mão.
Sim. Explora bem o cara.
É. O cara vê que você quer, então.
Por exemplo, a década de 80, que era assim, uma época que eu colecionava bastante, não tinha... Quer dizer, já tinha internet, mas aqui pra gente era uma coisa o quê? Dos Flintstones, né? Na época dos Flintstones. Eu mesmo não tinha internet. Então, cara, você tinha que garimpar mesmo. Tinha que colocar ali as luvas, a máscara, o chapéu ali do Indiana Jones.
Sim.
E ir lá pro um sebo ali que a gente... Vocês
eu fiz muito isso,
aqui.
Eu fiz bastante isso. Quando
aqui
a gente... 12,
ali tinha uma banca, né?
Ficar horas.
511.
Horas.
Antiquário Fortaleza, na
Fortaleza,
W3.
Na W3, isso.
Que era Taguatinga, tinha Taguatinga assim. E na 511 Sul. Banca Brasiliana, na rodoviária.
Taguatinga. Logo na pista central ali, não
é
isso?
Bem na pista central. É.
A Brasiliana ainda tem bastante gibi.
Dá pra você garimpar alguma coisa ainda.
Dá.
Mas assim, na minha época que eu comecei a procurar, igual o Alexandre falou, que você quer ver o que tem antes daquele ponto que você descobriu, né? E aí eu passei a comprar mensalmente as que saíam, e aí ia na Brasiliana, na Fortaleza, procurar essas antigas. Ficava 1, 2, 3 horas enfiado no meio daquele bolor de papel, caçando, achando o número X, oh meu Deus, achei o Hulk número 1, quase pirava. Aí achei fulana de tal, aí guardando. Daqui a pouco você saía lá com uma pilha de revista assim, andando no meio da rua, parecendo que você achou o Grau, né?
É.
Maravilha, meu Deus do céu. E devorava aquilo ali numa tarde. Então você ficava assim, compulsão, assim, um vício, não tem
então,
jeito.
Então hoje é meio que a falta de tempo mesmo pra ler, que você acha que... Como é que é a leitura de vocês hoje, assim? É uma leitura mais rápida? Tipo, leitura de dentro do ônibus, assim, que você tem que ler rapidão? Ou vocês ainda têm tempo pra parar e falar assim, não, esse aqui eu quero sentar ali, eu quero ler, olhar bem os desenhos, ler e olhar os desenhos com tranquilidade, com calma?
É, eu acho que, assim, como eu compro menos hoje em dia, né, parei de comprar, assim, a maior parte das revistas de linha eu não compro, eu compro as especiais. Né, de vez em quando, quando sai de uma série, aí eu gosto de ler com calma. Mas quando eu leio, o que eu leio com calma. Né, Fábulas, eu tô lendo, Hellblazer, né, aquela série Transmetropolitan, qual é aquela do padre que vai atrás de Deus? Esqueci o nome agora.
Essa eu não conheço.
Não.
Você conhece, Becozitos?
É o padre do balão, não?
Que?
Padre do balão.
Não, não do balão, não.
Padre do balão.
Coitado do padre do
balão. Nossa, esse cara, ele... Nossa, tu foi longe agora, viu, cara?
Essas histórias mais adultas, provavelmente tem um desenho mais legal, né? Tipo aquele Y, O Último Homem. Então, se eu quiser do início ao fim, mas eu leio curtindo. De vez em quando eu pego um quadrinho assim que eu acho muito legal, aí eu paro, curto, né? Às vezes eu tenho, assim, tiro até às vezes uma foto, uma coisa assim, ou procuro digital pra guardar a imagem, pra curtir depois em outros momentos, só aquele quadrinho. Né? Então tem essa curtição dos desenhos também.
Ah, que legal, que legal, que legal. Eu também falo, às vezes eu vejo uma capa que eu gosto muito assim e falo, pô, essa capa é muito legal.
Chama atenção.
É, mas aí você olha lá dentro, você dá uma lida rápida ali, você fala, vai, mas isso não é bem o que eu esperava, mas eu gostei muito dessa capa. Aí puxa o telefone, vai lá e tira uma foto e guarda a capa, assim. É legal isso.
Colecionador de capas.
Colecionador de capas. Dovan, tem tempo aí ou como é que é?
Temos um minuto ainda.
Um minuto?
Uhum, então, tá, eu tô gostando pra falar,
né? Bom, deixa eu, aqui, ó, a pergunta de ouvinte, o Carlos Alberto Medeiros de Guarulhos, ele perguntou o que vocês estão lendo agora. Valeu, Carlos, ele disse que tá gostando bastante do programa e que ele já estava esperando um programa assim já tem tempo já. Nossa, assim você até deixa a gente envergonhado, Carlos.
Carlos Alberto!
De Guarulhos. O que vocês estão lendo? Ah, obrigado, que bom que você está gostando do programa, viu, Carlos Alberto?
Eu costumo ler as edições que saem normalmente, as mensais. Eu não consegui parar de comprar, de adquirir. O Alexandre falou que ele chegou a um ponto que ele rompeu e não continuou. Eu continuo lendo. Não num ritmo igual, né? Aquele ritmo de ler muitas por dia, porque não tem tempo. Então, é uma coisa mais, vamos dizer, apreciando mesmo a revista. Assim, você lê uma, duas edições assim, com mais calma. A gente estava conversando agora, antes de entrar no programa, sobre as publicações do Maurício de Souza, que tem saídas especiais. Os artistas que ele convida para fazer com os personagens dele, que tá tido um material muito legal. E edições especiais, igual você falou, você passa na banca e encontra uma revista que você não é do seu costume de comprar. Aí você pega igual Fábulas. Eu também não tava acompanhando, mas comprei umas duas últimas agora e tem tido histórias muito legais.
Fábulas é legal pra caramba.
É.
Eu tô um pouco.
Então você lê tudo que sai ou.
Da Marvel
separa
tudo.
Só...
Da Marvel eu tenho, assim, sempre comprei da Marvel. A DC são edições especiais, realmente. Nunca fui fã da DC. Mas, assim, quando sai uma revista especial que tem edições muito boas, quando sai, eu compro.
É, eu leio mais Marvel também. É. E eu compro, assim, eu tenho lido mais as especiais mesmo e assim, eu acho que eu tô entre safras, porque eu peguei algumas séries que eu gostava muito e zerei, assim, tipo Fábulas, por exemplo, li todas, inclusive as que não saíram no Brasil, né, Walking Dead também, li tudo que saiu, sim. Inclusive no fora do Brasil, né, quer dizer, eu tô lendo em inglês, então eu tô lendo tudo, né, você tem uns programas que você tem, né, no tablet, que você consegue comprar revista baratinho lá fora, então você vai lendo, depois você acostuma a ler digital, né, você vai passando, lendo, tá trazendo Metropolitan, Y, O Último Homem, né, assim, todas essas séries mais robustas, assim, eu acabei lendo todas, então agora eu tô procurando coisas novas. Tem um muito bom, que é... tem que lembrar como é que é o nome da série, que é com uma casa onde tem chaves, e cada chave abre uma coisa diferente. Não, tem chave que, por exemplo, abre uma porta que quando você atravessa, seu corpo fica aqui e teu espírito vai pro outro lado. Tem chave que abre a cabeça da pessoa, então você consegue abrir e tirar memórias ali dentro.
Uau!
É uma coisa muito doida.
Caramba, cara.
Agora vou conseguir, vamos ver se eu consigo lembrar até o final do programa e eu falo qual é o nome.
Tá bom, vamos de música então, Idovan?
Vamos lá.
Vamos lá, a gente volta então daqui a pouquinho. Aguenta aí, Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Voltamos com o programa Energizando. Esse foi Smashing Pumps com Today. Ainda você ouviu Indy City com Pixies. Estamos de volta, querido Neto.
E aí, ô Idovan? Pessoal quiser entrar em contato, apagou a cola dali, cara.
Haha, tá tudo aqui, cara. Tudo aqui.
Se você morrer, vai com você pro túmbalo.
Tumbalacatumba.
Não vai, porque tumba. Eu tirei uma foto das, da colinha e ela tem aqui no Facebook do programa. Então não tem como você... Não, não, aquela cola que tinha ali mesmo. Mas vamos lá, se o pessoal quiser entrar em contato com a gente...
Bom, é muito simples. A Rádio Federal está em todos os canais de mídia que você pode conhecer. A primeira coisa a se fazer é curtir a nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com/Rádio Federal, não tem erro. Se você quer participar aqui conosco ao vivo, fazer umas perguntas pra gente, você pode ligar no telefone 3522-6759, 3522-6759, ou você pode fazer a pergunta também na fanpage da rádio ou no Skype. Adiciona no Skype aqui, você consegue falar ao vivo com a gente. A gente está no Twitter também, @Rádio_Federal. A gente está no Instagram, Rádio Federal. E a gente está, sei lá, no Google Mais também, Rádio Federal. Você vai encontrar a gente sempre lá.
Beleza, já pegando aí o gancho, dá uma olhadinha também aí no site do programa, energizando.com.br, para dar uma olhadinha aí nas pautas. Sugerir os temas que vocês quiserem também, deixar o seu comentário, sua opinião. Entra lá e fala com a gente. A gente está aqui no facebook.com/programaenergizando também. Dá uma olhada lá para você ver as fotos. Diga.
Ah, tem uma coisinha aqui também. Olha só, eu acabei de postar aqui na fanpage o link que dá para a gente assistir o programa, que é ao vivo, né? Ver as carinhas lindas de vocês aqui, pelas câmeras aqui da Rádio Federal. Na Twitch, acabei de postar. Isso, acabei de postar lá na fanpage da rádio.
Vamos compartilhar aqui então, malandragem. Pois é. Ok, pessoal, a gente está com uma pergunta aqui, essa pergunta é para o Baconzitos, que é do Jânio de Souza do Maranhão. Ô, Baconzitos. O Jânio do Maranhão, ele está perguntando o que foi que você sentiu de diferente da Eurogamer do ano passado para essa agora. O que teve de mudança mais significativa?
Boa pergunta.
A gente fez agora o Setembro Games aqui no Energizando, que foi mês passado, e encerramos a série de programas no sábado passado com a cobertura completa. Você pode dar uma olhada lá no site do programa, que tá lá a cobertura completa com fotos e os releases lá do Baconzito sobre os games do momento. Mas o pessoal ainda tá mandando pergunta, a gente vai respondendo aqui à medida que o programa foi evoluindo, ok?
Acho que a mudança mais significativa que eu vi da Eurogamers inteira foi a ampliação da área de videogame independente, de produtores independentes, né? Em 2012 era, acho que, duas bancadas, e aí na bancada tinha dois, três jogos diferentes. Ano passado já foi um pouquinho maior, e esse ano tinha uma área bem grande, inclusive com bancadas exclusivas para jogos já um pouquinho maiores. Mas a quantidade de jogos independentes e a qualidade dos jogos independentes estava muito boa.
Pô, que legal, cara.
Muito bom.
Beleza. Tá aí, tá respondido. Jânio do Maranhão.
Jânio do Maranhão.
É. Bom, a gente tava falando aqui nos bastidores sobre.
Ah, desculpa, a Isis tá aí? Cadê?
A Isis tá aqui na sua frente.
Ah, tá aí. Tava caladinha. Não, tudo bem.
A Isis tá aqui. Né? Ela geralmente fica assim mesmo.
Ah, tá.
Ela tá testando uma teoria que ela viu que é possível.
Induzir as pessoas pelo.
Não, é falar no rádio usando ondas mentais, assim, só. Telepatia pelo rádio.
Você
não vai conseguir provar isso. Aí ela disse, mas eu quero tentar assim mesmo, tudo bem? Eu falei, tá bom, tudo bem, pode tentar. Então ela fica ali, ela tá falando com alguém, tá falando com os ouvintes, mas por pensamento, assim.
Se alguém ouvir aí, por favor.
Se alguém ouvir aqui. Aí, fala com a gente aí pra confirmar, beleza?
Conta o que ela tá pensando.
Conta o que ela tá pensando, pra gente saber meio que você não tá de grupo aí. Exatamente. Beleza.
Eu lembrei o nome da revista, tá? Se alguém tivesse interessado, essa que eu falei, que é das chaves e tudo mais, é uma série chamada Lock and Key. L-O-C-K-E and Key, né? Chave. É bem legal também. Então, os desenhos muito doidos e a história, assim, totalmente
perfeita. Eu achei interessante. Que editora que é?
Boa pergunta, cara.
Saiu aqui no Brasil?
Não. É americana. Deve ser uma Dark Horse da vida, com histórias, assim, no estilo dessas histórias mais malucas da linha Vertigo.
Estilo Vertigo, assim, né?
Exatamente.
Legal, assim. Tem a Vertigo, eu lembro quando ela começou a a publicar aqui no Brasil, já tem bastante tempo. E ela tinha uns desenhos, ela se destacou pelos desenhos diferentes, né, cara? Com histórias excelentes, mas o desenho... tinha gente que falava que os desenhos eram ruins. Olha, só a Vertigo, por exemplo, né? Aqueles desenhos ruins, mas a história é sensacional e tal. Eu não concordo muito que os desenhos são ruins.
Eu sempre preferi mais o estilo de ilustração, eu acho
que
da Vertigo.
Exatamente, eu acho que é o estilo de desenho que é para um público diferente. A Vertigo, ela tem um público diferente. O que não significa que não dá pra você misturar ali. Você que gosta de Marvel, de super-herói, sim, não vá querer ler um gibi ali do sobrenatural do
Monstro
do Constantino, do Monstro do Pan, assim, e tal.
Os desenhos eram muito diferentes, né?
Então assim, você... Era um nada impede de você gostar, mas eles se destacavam por conta disso. Era uma coisa bem evidente mesmo, né? Você via lá os HQs do Sandman, por exemplo, com vários artistas diferentes, e... cada um mais doido do que o outro, assim, uma coisa bem, né, rabiscadão, bem com muita achura, o outro mais limpinho, com os traços mais grossos e tal.
Era bem mais,
e eu gostava dessa variedade.
Eu acho isso mais legal. Você dá a sua identidade no personagem de outra pessoa, né? E assim, você foge daquele que a gente acompanha a série normal, igual você falou, Marvel, DC, enfim, e aí você pega uma releitura do personagem, é muito interessante.
E tem nas revistas de linha também, né? O Bill Sienkiewicz, né, que desenhou aquela série do Arkham, do Batman. Depois ele desenhou a revista de linha do Demolidor, do Wolverine, né? São
fez Electra do também.
Electra, né? Exatamente. O cara para com aquele olhão, de repente arregalado, com a setinha batendo do outro lado. Quer dizer, ele rabisca o negócio, faz uma coisa ali.
Muito
e dá um
legal.
Estilo que, pô, dá uma valorizada na história também, né?
Agora, uma questão aqui, até pro Baconzitos também. Pra todos nós. Todos nós aqui, tirando o Idovan...
Eu?
E a Isis, talvez, eu considero que somos colecionadores, né? Mesmo independente do grau de nerdice, somos todos colecionadores, ainda colecionando, né? Quais são as fases? Tipo, começa com... Vou fazer uma fase aqui, meio que de espelho, só pra, de exemplo, tá? Começa com o quê? Com Turma da Mônica, e aí depois parte pra uma Pepa... Peppa Pig, ou depois vai pra Marvel, e depois embute ali a DC, e depois vai pra Vertigo, são quadrinhos, mas qual é a... Isso vai de acordo com a idade, claro, né?
É.
Vai de acordo com a idade, mas...
Uma cronologia.
É. O que, que vocês acham? Tem isso, ou vocês conhecem algum caso onde aconteceu o inverso? Tipo, um moleque com 7 anos já queria ver Sandman.
Cara, eu tive uma sorte muito grande.
Tu já viu?
Cara, a filhinha do amigo meu, 3 anos de idade, a festa de Sandman. Sério, ele tá super orgulhoso.
Deve ter sido festa de Sandy Júnior e você
não,
tá...
A festa do Delirium. A festa do Delirium. Foi o livrinho do mês que ela queria.
Delirium é isso que você tá tendo agora. Não. É, você tá gripada, você tá meio febril.
Ele tá super orgulhoso.
Tá quente.
É aquela história daquela Júlia, qualquer coisa, aquela desenhista que fez Os Pequenos Eternos, né?
É, exatamente.
Deve ser aquilo ali.
É, deve ser. Não?
Cara, ela
X-Men
adora.
X-Men Baby.
Ela fica maluca.
Quantos anos ela tem?
3 anos de idade.
Claro, 3 anos de idade. Depois cresce uma psicopata aí. Cresce uma psicopata aí. Não sabe por quê, pai. Eu não sabia.
Parece que vocês não leram aquele livro de psicólogo David Vernon, né? Pô, quadrinhos fazem mal pra juventude. Fica dando
os pais são psicólogos. Então é meio que deixa solto. O que eles quiserem ler, a gente lê pra eles. O que eles quiserem ver, a gente vê pra eles. Põe lá pra eles.
Querido, a Cassandra mata todos os coelhos que você compra pra ela. Você já devia saber que não deve comprar esses coelhos. Malditos coelhos.
Pequenininhos, eles já são fãs de Sandman.
Desculpa, quantos anos ela tem?
A Júlia tem 3 anos. Já
3 é anos?
Ela já pede, papai, lê Sandman.
Nossa, tadinho.
Eu quero ver onde ela vai evoluir.
Eu acredito em você, eu tô pasmo. Né?
Ela começou com 3 anos no Sandman, ela vai evoluir pra onde
exatamente,
depois?
Exatamente. Aí.
Pra onde ela vai evoluir?
Ela pulou toda uma...
Toda uma vida.
É uma coisa, você começa a jogar o videogame agora, já vai logo pra... Já pula logo pra fase final do game. E aí? Que graça que tem isso.
Exato, assim. Vai só ladeira abaixo depois.
É.
Vai se desiludir com a vida.
É, exatamente.
Não, não fez uma base, né?
Foi ideia deles, assim, dos pais?
Não, eles deixam ele solto pra escolherem o que eles quiserem. Cada semana eles escolhem uma coisa, cada mês eles escolhem uma coisa, e agora escolheram sempre.
Tá bom.
E de filme eles estão assistindo pela décima vez Estranho tipo, Mundo de Jack.
Assistindo o Hellraiser.
Hellraiser. Com 3 anos de idade.
Tô assistindo. Como é que é o nome daquele agora? Maluco, que tá doido, muito. Aquele filme é muito escroto, cara. Tá vindo agora aí, o Silent Hill.
Ah,
bota ela pra assistir o Silent Hill.
Rapaz, ele é Silent Hill pra mim?
É, exatamente. Nossa, imagina o que, que vai sair dali, né, cara? Deus abençoe essa menina.
Hã? A Delírio e a Morte são personagens bem fofinhos.
A Morte é quem não é apaixonado pela Morte, né?
Pois é.
É verdade.
Qual pré-adolescente que não fica lá sonhando com a Morte?
Totalmente gótica.
Nossa senhora. Tá bom, né?
Tem o desenho no Cartoon Network que é o Furo Osso e a Morte.
Aquele desenho é ótimo, cara. Aquele desenho é ótimo.
Billy Mandy, velho.
Billy Mandy, as terríveis aventuras de Billy Mandy.
Mas assim, a questão que você colocou, eu lembrei agora que, na verdade, eu comecei a colecionar com o Marvel mesmo. Porque quando eu era pequeno, devia ter uns 7, 8 anos, meu pai recebeu... Porque tinha muita doação que passava lá em casa pelo orfanato. Meu pai recebeu uma coleção completa de Mônica, Zé Carioca, Pato Dono. Tinha revista assim que foi publicada. O primeiro número foi em 1950, 60, sei lá como é que foi. Todas.
RGE.
Todas as revistas, desde a primeira. Eu li todas, né? A gente botou num armário assim, então eu ia lendo por caixa. Eu lia e botava numa caixa. A gente tirava uma caixa e lia. Então eu li toda. Hoje eu não consigo pegar uma revista.
Você vai conseguir encher muitas caixas desse jeito, meu filho. Pare de ler as revistas.
Eu não consigo mais ler uma revista. Qualquer revista que eu pego da Disney hoje, que eu abro, sempre tem uma história repetida. Porque assim, eu li...
Você pegou muito tempo da... Leu durante muito tempo.
Eu li assim. Mas assim, não colecionei, né? E não tinha vontade de colecionar.
Isso.
Né? Pouco depois, assim, quando eu li a primeira revista do Capitão América, já deu tesão, né?
Como pra falou, colecionar, né? Que deu clique-clique. É que isso é diferente.
Mas eu acho que é a questão da continuidade, talvez. Talvez não tenha uma evolução. Mas é aquele negócio que a gente tinha conversado também, não sei se era no ar. Né? Poxa, é o gancho, né? Você termina a história da Mônica, né? O Cebolinha tá todo arrebentado lá com o coelhinho, na próxima historinha ele já tá todo bonitinho.
Tá tudo bonitinho de novo,
A magia do quadrinho.
O Capitão América não, né? Ele termina todo arrebentado, no mês que vem ele tá arrebentado ainda. Né?
Tem uma lógica, uma sequência.
Né? Então isso chama você pra ler o mês seguinte, né?
Eu já comecei com Marvel também. Eu nunca fui muito fã de Mônica, assim. Até hoje eu não gosto, assim. Não consigo gostar daquilo. Acho que se eu li um ou dois gibis da Mônica, assim, ou do universo dela na minha vida, foi muito. Eu acho um quadrinho não tem a dinâmica que eu procurava. Então eu vi os da Marvel e eu vi aquelas posições...
Mas desde novo?
Oi?
As primeiras da Marvel desde pequeno?
Sim.
Uhum.
Então eu vi aquelas posições do Homem-Aranha, aquelas lutas.
Já chamava atenção.
Já chamava mais atenção. Eu vi a Mônica, era sempre aquele. Parecia que que o desenho era decalcado ali, assim, né? Era.
Carimbinho, né?
O cara, ele, tipo, tirava de um lugarzinho, tipo aquele letra 7, né? E colava lá no. E montava uma página. Então eu não via muita graça naquilo. Até hoje eu não vejo. Mas eu gostava do dinamismo que tinha os quadrinhos. Então já comecei direto na Marvel. Até alguns, assim, que eu lia, era o Pato Donald. Do Mickey, do Tio Patinhas e tal. Esse eu li um pouquinho mais, mas também não era porque eles tinham esse mesmo dinamismo. Eles eram mais expressivos. Eles tinham elasticidade que os quadrinhos da Mônica não tinham.
São
e não 3D tem ainda
também,
hoje.
Né? São 3D também. A Mônica é sempre chapado.
Uma coisa...
O Pato Donald, às vezes, tá andando numa direção da câmera.
Exatamente. Tem profundidade,
ângulo,
né?
É.
Tem perspectiva e tudo mais. Então, eu gostava muito disso. Então, eu comecei com Marvel também. E era por causa dos desenhos, né, cara? Eu lembro muito de uma do Homem-Aranha, que era... A cidade apresenta suas armas. Essa era... Era o título, né? Então era tipo um gibi diferente do Homem-Aranha, porque ele não tava enfrentando nenhum supervilão. Ele tava enfrentando... Eram os traficantes. Pessoal que abastecia os criminosos com armas. E aquelas armas matavam as crianças. Então era uma coisa diferente. Eu olhei aquilo e falei, caramba, cara.
Fugiu da temática.
Eu
tô
acostumado a ver o Homem-Aranha lutando com o Abutre, lutando
só
com aqueles caras,
né?
Dr. Octopus, que sempre gostei, mas aquela tinha uma... E tinha uma pegada diferente. Quando o Aranha também se envolvia com a Capitã Jane the Wolf. Uhum. Então sempre tinha uma coisa...
Mais realista.
Então eu gostava disso, eu achava legal. Essa foi uma das que eu mais gostei, assim, do Homem-Aranha.
Eu não sei se na época você pegou também, antes de começar a colecionar, eu era uma criança que via muito televisão, então eu via muito desenho animado. Então teve uma época, eu não me lembro, provavelmente Globo, não, enfim, não sei, que passava... Hoje chamamos desenhos desanimados da Marvel, né?
Ah, sensacional aquilo, cara.
Passava, eles faziam recortes e editavam, montavam. É. Então, assim, antes de eu me envolver com o quadrinho, eu era fissurado naqueles desenhos desanimados
da Marvel. Ah, era sensacional.
Eu via. Então, eu já conhecia os personagens da animação. Da animação, entre aspas, né? Aí, depois de um tempo que eu fiquei sem ter contato, que eu fui... entrar pro quadrinho mesmo pra ler, aí você já tinha uma base assim, de saber quem era Capitão América, quem era o Homem de Ferro, pelo desenho desanimado, né? Mas aí não tinha X-Men na época, era Homem-Aranha, Homem de Ferro, Thor, aquele martelo rodando assim, totalmente parado o desenho, só o martelo rodando. Então aquilo ali era pra uma criança, na nossa época, nos anos 70, por exemplo, era fantástico.
Eu achava demais.
A gente não tinha uma animação de nível naquela época. Então aí daquele... O tanto que evoluiu, né? Pra gente começar a gostar do personagem. E aí você depois foi pegar o quadrinho pra começar com Marvel. Eu comecei um pouco com Disney, realmente. E depois de um tempo, aí passei pra Marvel. Por causa do... Aquele negócio de a gente gostar de desenhar, enfim. Mas então teve... A gente tava conversando e eu fui lembrar desses desenhos que lá atrás já chamava atenção.
Eu tenho um DVDzinho, cara, do Homem de Ferro, que eu achei nas Americanas aí da vida. É um daquele DVD pequenininho, ele é pequenininho assim. Você coloca lá, assiste normal, com acho que uns dois ou três desenhos desse Homem de Ferro antigão. Redublado, mas assim, era melhor do que nada, né?
Deve
aí,
ter no YouTube.
Aí eu comprei, ah, deve ter.
É possível.
E a gente teve no... Agora, no tem umas duas semanas, a gente teve no Bazar da Central Cosplay, o Enerdizando foi lá. E a gente tava lá conversando com o pessoal e tal, a galera que ouve o programa. Aí teve um cara que me questionou assim, por que você não gosta do Capitão América? Aí eu falava assim, ó, eu não gosto do Capitão América agora. Gostava dele quando eu era... Quando ele era super-herói, que era justamente desses desenhos aí. Que ele era mais super-herói, que ele lutava lá contra o Batroc e por aí vai, né? O Homem Absorvente e tal. Absorvente. Que nome ridículo esse, né? Homem Absorvente.
Homem Absorvente. Eu tinha pensado
nisso. Putz, grilo, que sacanagem. Nome ridículo esse.
Homem OB.
É, exatamente. Exatamente.
Horrível.
É ridículo, mas enfim, é o nome do cara, beleza. Então, ele lutava com esses caras, aí tinha os Vingadores apareciam, tinha um Namor. Então eu gostava quando ele era super-herói. Eu falei pro cara, ó, eu gostava quando o Capitão América era super-herói. Depois que ele virou o soldado, ele entrou numa onda de terrorismo, de guerra contra o terrorismo e tal, eu descurti, enfim, eu acho que hoje ele é um otário, não gosto dele, tá? Mas antigamente eu gostava quando ele era super-herói. E justamente por causa desses desenhos. Eu sempre assisti muito desenho também quando era moleque. Muito. Até hoje eu assisto, bota ali no... Infelizmente, não Cartoon Network, né? Que anda me decepcionando de uma forma que dá vontade de chorar quando eu falo, assim, que é tanto desenho que eles estão passando, é repetindo o desenho, né? É o dia inteiro, assim, só Hora de Aventura, Mundo de Gumball. Que mais
eu
isso?
Eu gosto de Hora de Aventura.
Não, mas direto. Pelo amor de Deus, o dia inteiro. Não, Steven Universe começou agora.
Tá,
mas é pra criança, bicho.
Não, titio avô. Não, eu sei, Beconzitos, mas a gente também é criança, cara.
É ultra jovem.
Não, bicho, você tem que entender que, ó, criança, quando gosta do negócio, assiste 50 milhões de vezes.
Assiste.
Afe Maria.
O meu filho faz isso.
Eu ainda. É, então aí o canal de televisão de desenho pra criança são três desenhos passando 24/7, velho.
Ó, aproveitando, você falando aí, Beconzitos, pegando o gancho, você que gosta de assistir várias vezes, já fiquei sabendo que os canais na net estão abertos até o dia 12. Então aproveita pra assistir aí o Tooncast, que é um novo canal que eles lançaram agora, com aqueles desenhos antigões lá dos Herculoides.
Oh, tá? Época boa.
É, os Herculoides.
My Thor.
É, exatamente. São todos esses desenhos antigos. Galaxy Trio, Homem Pássaro, tudo passando lá.
Homem Pássaro, isso, muito bom.
Diga, o que foi? Um minuto? Já? Passa rápido quando a gente tá se divertindo, né? Pois é, agora eu queria que vocês contassem. Não sei se vai dar tempo. Deixa eu ver. Eu queria conversar com vocês sobre casos interessantes, curiosos, sobre o que vocês já passaram de repente com um vendedor de uma banca ou sei lá, alguma coisa assim. Eu tenho um caso que eu já contei pra vocês aqui no intervalo do gibi que eu lancei, mas eu vou contar depois no próximo bloco. E eu queria que vocês falassem sobre isso, assim. Acho que a gente tem um minuto. Acho que dá pra gente começar, e se for o caso, a gente retorna no próximo bloco, né? Quem quer começar?
Eu posso contar um caso rapidinho de um amigo meu. Também era colecionador, acho que depois disso ele parou. Um dia ele chegou em casa, na época de segundo grau, chegou em casa assim, olhou assim as prateleiras vazias, né? Mãe, cadê minhas revistas? Ela, aquele monte de caixa velha, esses negócios aqui, joguei fora. aí ele saiu correndo, porque era prédio, e tinha aqueles latão de lixo embaixo, né?
Nossa.
Então ele saiu correndo pela escada. Chegou lá embaixo, ele falou que só viu o lixeiro segurando aquele latão, virando assim, as revistas entrando no caminhão de lixo. Aí ele falou que caiu cinematograficamente, caiu ajoelhado no chão. Não! Que isso? O lixeiro parou no meio do movimento assim. Oh. Aí baixou a lixeira. Vamos ver se salvou alguma coisa. Ele correu assim, olhou. Tava cheio de pedaço de revista colado naquela xepa, assim, naquela coisa nojenta no fundo. Assim.
Tristeza.
Ele ficou uma semana sem ir no colégio, ficou com febre, não conseguiu ir pra aula durante uma semana.
A mãe quase matou o filho.
Essa desnaturada, ela sabe o que ela fez, cara. Ela tem ideia.
Uma vez a minha prateleira desmontou, as revistas caíram no chão, quase que eu morri do coração, só porque elas amassaram. Imagina uma situação dessa.
A mãe de uma amiga minha na escola, que ela reprovou de ano, pegou toda a coleção de Sandman dela e tacou na fogueira.
Jesus, os pais são cruéis. Eles fazem isso. Tem pais realmente são cruéis.
Ela falou com o padrasto e ele comprou tudo de novo.
Que sorte.
Pô, a esperança para a humanidade.
Esses dias eu tava na...
O negócio é o seguinte, depois essas crianças ficam nervosas, saem fazendo besteira por aí, e o pai fala, não, mas era uma pessoa super normal, não fez nada, não aconteceu nada. Rapaz! É. Não mexe com quem tá quieto, não.
Eu só joguei fora os quadrinhos.
Eu tenho um detalhe, uma historinha triste também dessa de jogar fora, mas não de quadrinhos. Assim, na época eu gostava muito de álbum de figurinha, e aquela Copa de 82 pra mim foi fantástica. Então a gente colecionava do chiclete, as figurinhas da Ping Pong, pra montar o álbum de figurinhas da Copa de 82. Eu colecionei e consegui completar o álbum inteiro, fantástico. Meu pai jogou fora.
Nossa!
Numa dessas limpadas de armário que eu cheguei em casa também, eu olhei e falei assim, o que houve aqui? Ah, tava muito bagunçado o seu armário, eu arrumei. Assim, cadê as coisas que estavam aí? Fui pro lixo. E o álbum completinho, que hoje seria fantástico tê-lo, foi para o lixo. O papai fez esse carinho pro filho dele.
Aí depois fica velho e precisa que o filho fique cuidando dele. Manda pro asilo, não sabe por quê.
Washington, abaixa essa tesoura agora, estou mandando, sou seu pai. Washington, para de me olhar desse
mas
jeito.
Mas é uma coisa que parece que não, mas a gente grava isso e fala assim, cara, pô, jogou meu álbum fora, é uma coisa, sabe?
Marca, bom, felizmente você cresceu, até onde eu sei, você cresceu um cara normal, você não tem passagem na polícia,
não tem
nada,
traumas,
mas...
Não tem traumas,
aí. Mas tem, mas...
E adoro meu pai,
cara. Sim,
mas não tem jeito, traumatiza. É verdade, fica marcado.
Cara, eu esses dias estava, tô lá fazendo uns desenhos e tal, encontrei um eu gosto muito de artbook, sabe? E eu achei um artbook que eu tenho lá do John Buscema. E aí coloquei ele em cima da prancheta, assim, levantei pra fazer alguma coisa. Aí tô lá no corredor, tava atendendo o telefone. Aí tô no telefone, conversando. Aí, lá no do corredor, olhando a prancheta lá no quarto. Aí me virei um instante, quando eu olhei de novo, o artbook tava descendo pela prancheta.
Escorregando.
Cara, não ia dar tempo de eu alcançar o artbook. Caiu, eu... O meu amigo tava do outro lado, ficou surdo, porque eu só fiz assim, ó. Não! Amassou a ponta. Dá uma dor, cara, no seu coração, dor, assim. Dói, cara. Só foi aquele grito assim, ó. Não!
Já foi.
Minha mulher veio ver o que aconteceu.
Machucou. Meu Deus.
Cara, eu te ligo daqui a pouco, desliguei o telefone, porque tava um negócio amassado, assim, ó. Pelo amor de Deus. Não, cara. Não acredito. Não. Você não acredita que tá acontecendo com você. Você acha que pode acontecer com os outros.
Você toma tanto cuidado e acontece o
negócio desse. Tipo, olha, tu nem abre o bicho direito, que é pra não... Né? Que é pra não descolar a página.
Você não tem ninguém pra culpar.
Não, é só você mesmo.
A sorte que ainda é seu. Se você tivesse ganhado de presente, a pessoa ia olhar pra você e dizer, você não cuida do que eu te dou.
Você não cuida, exatamente.
Joga na cara.
Exatamente. Não, foi uma... Aquilo nunca ia acontecer de propósito, cara. Acontece. Você toma o maior cuidado, assim. A minha mulher comprou um livro. Esse dia não é nada de quadrinho, nada. Ela comprou um livro que ela queria muito. E, de repente, não deu uma semana ela lendo o livro. Ela lendo bastante mesmo. Descolou, assim, a capa, né? Eu falei, isso é problema de gráfica. Tem gráfica realmente que não capricha, né? Não tem um acabamento bacana. É por isso que eu falo pra você. Se você me ouvisse, porque quando ela pega nos meus gibis pra dar uma lida, eu falo, ó, não é assim que segura. Segure desta forma. Porque eu não sei se aquela gráfica também é boa. Então você já evita que o livro descole. Já emprestei livro meu, assim, daquela série do Batman Animated, da década de 90. O artbook daquilo, assim... Empresta para amigo, hoje eu não empresto mais. Você empresta mais. Veio com a capa meio que descolando. Você fala assim, ó, gostou? Adorei, adoro esse desenho. Eu falei, pois nunca mais você vai ver esse livro na sua vida. Olha aqui o que você fez, ó. Eu mostro, olha aqui o que você fez, ó. Nunca mais você vai ver isso aqui. Se você comprar. ele teve que comprar pela internet. Eu falei, guarda, porque se eu pegar isso aí na tua casa, eu vou descolar a página também. É, vingança. Olho por olho,
vingança.
Dente por dente.
Vingativo.
Fala, Becozitos. Fala, Becozitos.
Bicho vingativo.
É, já passou um já, bicho vingativo. Destruidor. É um minuto, né? Então vai lá, vamos de música. Vamos refletir nesse... Vamos refletir sobre esse bloco de vingança. E você aí que conhece a gente, que são nossos amigos, estão nos ouvindo, cuidado. Se vocês pedirem alguma coisa da gente emprestado, que vocês podem desaparecer misteriosamente. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
E aí, galera, nós somos a banda NordX! E vocês estão ouvindo Energizando na Rádio Federal. Valeu!
Música e informação é o Light Hits. Todos os sábados, a partir do meio-dia, dicas culturais, prêmios e uma seleção de músicas escolhidas a dedo. Participe pelas nossas redes sociais, facebook.com/radiofederal e radiofederal.com.br. Eu espero você. Até lá.
Eu sou o Peri Narcejo.
E eu sou o Kid Mustafar.
Nós somos o Projeto Macaco.
Estamos aqui na Rádio Federal.
Rádio é Federal.
Eu não vou contar esse caso porque ele ouve o programa. Eu não quero que ele fique chateado comigo. Eu quero jogar isso na cara dele depois. Pessoal, a gente tava. Você que não tá entendendo nada aí, a gente tá aqui no episódio 77 Energizando, falando sobre colecionadores de gibis. E aí, a gente tava contando uns causos aqui, como a gente terminou o último bloco, falando sobre alguns causos, curiosidades, né? E eu estava comentando aqui uma com eles. É, e é isso. Mas esse aí do. Ô Washington, conta esse aí do teu irmão, né?
Não, amigo, um amigo.
Do seu amigo, né? O que foi? Conta aí pros nossos ouvintes.
É porque no início eu não tinha um apego tão grande pela coleção, porque eu não me via como colecionador. Eu tinha muitas revistas. Mas como eu compro o que sai por mês, né? As edições, e eu sempre um amigo vinha e falava, pô, me empresta pra ler, enfim, já que você compra, né? Tudo bem, eu não sou colecionador, mas eu gosto de ler. Eu falei, tá, pode pegar. Então se eu comprasse 10, 15, ele pegava essas revistas e lia em casa e tal. E devolvia. Até aí, então, normal. Todo mês. Era virou hábito. Todo mês ele batia ponto. Pegava as revistas, lia, voltava. Eu nunca me importei. Até que uma certa vez chegou uma edição lá dos X-Men da vida. Eu não me lembro se era número 55. Uma que tinha o Wolverine crucificado na capa com um X gigante, assim, muito linda a capa e tal.
É, ele foi os caçadores.
É, porque ele estava na Austrália.
Ele foi pego lá pela turminha do.
Quando a Jubileu estava começando a ser introduzida na
capa do Brian Wrightson, ou coisa parecida, não sei o
pronome. Exato. A Jubileu estava começando a entrar nos X-Men. Ela que salvou o Wolverine dos carrascos, enfim.
É. Essa tem inglês e português.
Aí tudo bem, né? Aí eu emprestei, sem problema. É, no mês seguinte ela volta. Destruída, assim, toda ondulada, parecendo que tinha jogado um copo d'água em cima da revista e as outras revistas normais. Eu falei, meu camarada, o que aconteceu? Foi um acidente e tal? O que aconteceu?
Não teria como você deixar passar, né?
Tá tão evidente o negócio. A revista tava tão destruída, assim, toda empenada, amarrotada. Eu falei, o que houve aqui? Você jogou um copo d'água na revista? Ele falou assim, não, eu fui tomar banho e tal, eu tava lendo revista antes de tomar o banho ali no banheiro, enfim, aquele hábito de muita gente tem de dar uma lidinha antes do
tudo, né? Bem, tudo bem, até aí tudo bem.
Só que aí ele colocou a revista em cima do vaso, da pia, enfim, e foi tomar o seu banho. Só que ele não tomou banho, ele fez uma sauna e ficou lá seus 20, 30 minutos na sauna, dentro do banheiro, e o vapor foi e enrugou a revista inteira. A revista puxou aquela umidade toda lá e ele, quando foi me devolver, eu falei, não, senhor, você vai pegar essa revista e vai comprar uma nova. Você vai pegar, aproveitar aquela do mês e vai trazer uma nova e vai me repor.
Nossa,
a partir desse momento pra frente, ele não foi mais um cara que compartilha as revistas comigo. Eu não parei de emprestar, enfim, tive que ser chato.
Sim, pessoal, é o seguinte, não tem problema você levar a revista lá, ou a tua, ou de qualquer pessoa que seja pro banheiro, tá? esse cavalheiro aí, com certeza, ele deve tomar um banho muito demorado, e a água deve estar mais quente. Quem assistiu aquele filme lá do Inferno de Dante deve saber do que eu tô falando.
Banho,
né?
Uh-huh.
Não é
banho.
Isso, Baconzitos?
Ele tomava banho, aham.
Uh-huh. Acho que ele derrubou no vaso e não quis contar, viu?
Exatamente. Então, você, por favor, não faça isso, cara. Não faça isso. Toma cuidado, sabe? Terminou de fazer suas coisinhas ali, lave as mãos, aí você pega a revista, leva lá de volta pro seu quarto.
Não,
deixa
tome
lá,
banho
aí
com
vai
a revista,
tomar seu banho.
Dentro do vapor,
Faz isso, porque aquilo é importante pra uma pessoa, importante pra alguém, entendeu? Não é pela grana, porque, né, no caso, sim, a revista do mês, você do vai mês, lá e compra outra. É. Mas é porque você vai estar queimando seu filme lá com o teu amigo, no caso o Washington aqui. E aí você não vai mais receber. Eu mesmo, eu resolvi não emprestar mais.
Eu também.
Eu não empresto mais as minhas coisas.
Só pro meu irmão.
Eu não empresto.
Que cuida o
meu
resto.
Meu irmão pegava a revista e fazia assim, ó. Ela pegava assim. O pessoal que deve estar vendo a gente pela Twitch Cam ali. Pegava o gibi e fazia assim, ó. Segurava aqui assim, aí fazia isso.
Invertia a revista. Pra segurar com uma mão.
Pra segurar. Sim. Uma vez eu peguei ele fazendo isso com o gibi.
Nossa.
Eu olhei assim e falei assim: o que que você tá fazendo, cara? O que você tá fazendo ali?
Cara,
do quê? Ah. Diga, Baconzitos.
Com o irmão não tem tanto problema, que irmão você pode bater, né?
É isso. Dá porrada e pronto, né? Você espanca.
É, você dá uma surra, velho. É um corretivo e deu, velho.
Eu expliquei pra ele, eu falei, cara, você não faz isso com as minhas revistas. Não faça isso, cara. Você tá destruindo. Expliquei tudo pra ele. No final ele falou assim: rapaz, deixa de ser louco. Isso aqui é papel, isso aqui é uma revista, isso é papel, isso aqui não vale nada, não. Ainda veio. Ele,
já que não vale nada, nunca mais você vai ver nenhuma dessas.
Eu falei, simplesmente ele tentou argumentar comigo.
Ainda tentou.
Que aquilo tinha escapatório, que o que ele fez tinha escapatório.
Justificativa.
Falei, beleza, cara, beleza. Me dá isso aqui. Tudo debaixo de chave. Debaixo de chave.
Eu consigo imaginar a cena, né? A cara do Nestábulo olhando e querendo dar um fatality no irmão dele.
É, bicho, fatality? Rapaz!
Só pra começar, né? Um fatality.
Ali era pra casa de você contratar lá os guerreiros do Selvagens da Noite. Guerreiros, eu quero que vocês peguem meu irmão e dê uma surra nele. Vocês sacaram? Era isso assim, bicho. Eu fiquei de cara com aquilo.
E ele ainda tentou argumentar.
Tentou, ele falou, isso aqui é papel. Isso aqui é uma revista.
Não vale nada.
É uma revista.
Não
é uma
vale
revista.
Nada.
Uma revista.
Meu, joga fora, é.
Nossa. Eu falei assim, não, cara, isso aqui não é uma revista. Isso aqui é uma coisa minha. É meu isso aqui. Eu vou pegar os teus discos, que ele gostava pra caramba, né? Ele tinha coleção de discos. Eu vou pegar os teus discos e eu vou dobrar desse jeito.
Dizer que é só plástico.
É só plástico, isso aí.
É só plástico.
Sabe? Dá vontade de fazer isso.
Não vale nada, vai.
Irmão mais velho.
Vai no Mercado Livre e começa a cotar suas revistinhas antigas. Vê quanto você já tem dinheiro. Qualquer revistinha dessas, pelo menos.
Ah, isso. Você. Isso, você pegou, puxou um gancho pro nosso próximo assunto. Alguém quer contar mais? Rebeca, vocês querem contar algum caos aí? No próximo, o nosso próximo assunto é sobre o mercado de quadrinhos, né? A gente dá diferença entre aqui. Os gibis valem mais aqui ou valem menos do que nos Estados Unidos. Lá tem um mercado pra isso.
O mais antigo acaba valendo um pouquinho específico. Mais.
É, como é que é, Becozitos?
Eu queria falar sobre um gibi específico que foi leiloado essa semana passada, ou duas semanas atrás, por alguns milhões de dólares.
Super-Homem número 1.
Action Comics número 1, que é o primeiro gibi do Super-Homem, que foi leiloado, mas o infeliz que comprou nem ler pode.
Por quê?
Porque o gibi vem dentro da caixinha de acrílico,
e
se abrir, fudeu. Porque é o gibi mais preservado do Action Comics e o caramba 4 pra ler, tem que falar com o Papa, pegar um banho de descarrego, usar... rapaz.
Entrar numa câmera.
Aquele do Fusca, ele tá segurando o Fusca.
É, aquela mesmo.
Eu entendo o pessoal querer preservar o gibi e tal, não sei o que, mas pô, preservar a ponto de não poder ler, velho.
Não, é.
Não, tem isso também. Tem muito colecionador que bota em saco plástico e prende, bota. Não, se você bota um papel alumínio, bota dentro de um saco plástico, bota a vácuo, a revista dura o resto da vida. Tá, mas você não vai ler.
Você nunca mais vai ver a revista.
Então, vocês acham que isso é o cúmulo dos colecionadores, assim? O que vocês acham disso? Eu acho, por exemplo, ó, eu tenho revistas do Homem-Aranha lá. É, mais velhos do que eu, cara.
Sim.
Tem revista do Homem-Aranha assim, da Ebal, de 1972, 71. É, e elas estão junto com as outras, normal. Estão lá dentro do plástico e tal, belezinha, guardadinha, normal. Estão lá, assim, não tem.
A hora
essa...
que você quer, você claro, tira, que lê.
Pego, leio, assim.
Acesso,
é uma fase do Homem-Aranha que eu gosto pra caramba. E, tipo, dá vontade, eu vou lá, pego e leio. Não tem dessa, não. Agora, essa do Super-Homem, por exemplo, dentro da caixa. O cara tirou o ar de dentro da caixa. O gibi fica lá, assim, em criogenia.
Peça assim, de museu, né?
Daqui a pouco vai querer congelar o gibi, né?
Que nem Toy Story, né? Quer dizer, você vai escolher virar uma peça de museu lá no Japão, né? Toy Story 2 ou 3. Né?
Exatamente.
Ou você quer ficar brincando com as criancinhas, né? Pô,
exato.
Até por isso, hoje, acho que eu sou um colecionador menos colecionador, assim, do que vocês dois, pelo que vocês estavam falando. Porque, assim, os meus filhos foram crescendo, foram querendo mexer nas revistas, eu fui deixando. Então, a minha coleção do Mini Maluquinho, por exemplo, tá cheia de capa solta, assim. E olha que o número 1 é assinado pelo Ziraldo.
Eita, ferro.
Nossa. Mas assim...
Não!
Vou pegar pra uma
criança. Peraí, esse desenho aqui não é do Ziraldo.
Que cor é essa que tá pintada aqui?
Que é isso aqui?
Meu irmão aqui em branco, né? De repente
eu falo... Por que a panela aqui tá vermelha?
Exatamente. Sim, mas pô, você vai dizer pra uma criança de 7 anos, fala, ó, toma cuidado, isso aqui é da coleção do papai, mas pô, não vou deixar ela não ler, né? Pô, tá querendo ler, leia, né? Então assim, é... Tem que...
Assim, esse eu não tenho mais esse apego, assim, tá? Por exemplo, quando o artbook do John Buscema caiu no chão, eu fiquei, tipo, doeu, aquilo doeu, mas você fala, não, beleza, doeu, mas a vida segue, vamos em frente. Você vai ficando mais velho, você vai mudando. É, não é como, por exemplo, quando eu era moleque, um amigo meu foi... Hoje é o meu amigo mais antigo, pra você ter uma ideia, tá? É o meu amigo mais antigo. Uma vez ele me visitou, viu uma revista do Conan minha, eu tava lá fazendo um desenho, ele tava lá lendo gibi. Quando eu vi, ele tava botando bigode no Conan com a caneta.
Rabiscando.
Tá, botando bigode no Conan. Colocando franjinha numa guerreira que tinha lá, que tinha uma testa mais avantajada. Ele colocou franjinha na testa da mulher. Entendeu? Eu olhei aquilo assim e eu falei pra ele assim.
Como
eu falei, você acha que isso aqui. Isso, cara. Falei, cara, o que você tá fazendo? Isso aqui. Isso aqui é livro de colorir pra você desenhar?
Ele...
Ah, eu achei que tava faltando alguma coisa no desenho,
achei.
E completei.
O Pablo Picasso, é um gênio da pintura.
Peguei
é.
O gibi da mão dele e falei, sai daqui, cara.
Que loucura, cara.
Sai daqui.
Cara.
Não arrancou nem sai daqui. Dele, não. Não, não arranquei. Eu falei, sai
joga
daqui.
Joga pela janela, velho.
Sai daqui.
Nunca mais falou com o cara.
Não, eu fiquei um tempo sem falar com ele. É meu amigo, cara. Não tem como eu não falar com ele. Você é meu amigo mais antigo. A gente é brother até hoje. Mas até hoje eu lembro ele disso. Quando ele joga umas coisas na minha cara, eu falo, e você que pegou? Às vezes eu vou lá num churrasco lá na casa dele, que ele faz umas festinhas. Eu vou lá, eu chego e ele tá lá, ele joga, começa a jogar na minha cara. Lembra quando a gente era moleque? Que os seus desenhos que você fazia pra você era sempre melhor do que os meus? Eu falei, lembra da revista do Conan? Lembra das revistas do Conan que você completava os desenhos? Pois é. Então, com elas por elas, né? Então é isso, mas esse apego, assim, não, o meu apego com essas coisas de antes, nunca chegou ao ponto de, por exemplo, você botar a revista dentro d'água, congelar e deixar ali na...
Não ter acesso, tipo,
o que foi? No criogênio.
Esse caso que o Benrosito falou realmente tá. É um extremo, né? A revista virou uma peça lá de museu, não vai ter finalidade. O dono não pode ler a própria revista. Pagou milhões numa revista pra não poder usar.
Eu aquele gibi. Eu queria saber como é que é.
Sim, você não vai saber, tá?
Na boa, deve ser muito tosco aquilo. Eu peguei um do Batman antigão.
Mas você não leu essa, não?
Não.
Action Comics. Não saiu uma facsimile há pouco tempo aí.
Deve ser tosca.
Tosco, desenho ruim, muito ruim.
Então, assim, eu falei, a história é ruim, o desenho é ruim.
Meio milhão? Ruim. Eu falei, tanta gente passando fome aí, tu vai pagar meio milhão num negócio desse? Pega
quase
isso aí.
Quase 3 milhões.
Leva lá na África e compra de comida pra molecada, rapaz. Seu louco. Ó, a gente tá com uma pergunta aqui da Virgínia. Qual que é aí, ô? Coloca aí, Duvan. Virgínia Silva, ela perguntou aqui o seguinte. Eu gostaria de perguntar. Como cada um guarda suas revistas? Em caixas, estantes? E como é esse processo de manter as coleções? Ok, Virgínia Silva.
Deixa eu começar porque o meu é mais fraquinho, pelo que vocês já falaram. Manda na verdade, acontece. Eu acho que até publicou. Como é que é o nome dele mesmo?
Eu? Idovan?
Idovan Araújo, porque o dele não tem acento.
Idovan
é
Araújo. Então.
O Idovan Araújo publicou na página no Facebook, hein? Foi você?
Foi.
Tá, na página aí, uma foto na minha na frente da coleção. Tenho sorte de ter uma casa que tem uma biblioteca, que tem uma prateleira gigantesca, então eu botei todas as revistas nas prateleiras.
Isso aqui tudo é teu, cara.
É, são, não sei tanto assim, não. Tem umas 4 mil
que
e poucas.
Que isso, cara? Ela... Olha o tanto aqui.
Só um tiquinho.
E aí, assim... Não, tem um amigo meu que alugou uma sala comercial pra guardar todas as revistas dele, né? Que começou a comprar junto comigo e não parou de comprar as mensais e compra todas. Mas, assim, aí eu tenho essa prateleira, eu boto lá. Acontece, elas são arrumadinhas, não pode ficar torta, né? Porque, assim, tem que se sustentar pra não amassar. E eu etiquetei, né? Um tempo atrás eu tirei todas as coisas, organizei elas, separei por assuntos e por temas, né? Então tem assim, as sequências das perguntas Marvel, né? Então, mas estão separadas assim por Marvel, DC, Vertigo, e tem as assim, as europeias, as orientais, né? Então, tem os itens de colecionador de outros países assim separados em grupos aí. Mas assim, com etiquetazinhas, né? Então, sei lá, se alguém fala, poxa, onde é que tá a revista tal? Aí tem a prateleira lá do Alan Moore, por exemplo. Então você vai lá no Alan Moore, procura assim. Você encontra... Tem um sistema de indexação meio tosco lá, mas né, com post-it colado, assim, né, nos cantinhos escondidos. Eu consigo achar, mas não tem nenhuma cuidado especial com a preservação da revista, né? Exceto botar os negocinhos antitraça ali pra elas...
Isso é importante. Eu passei por uma aprovação não tem muito tempo, que eu vi umas minhas do Crying Freeman. Nem vieram pro Brasil ainda. Acho que agora deve ter chegado recentemente aí, que as traças fizeram algumas vítimas.
Estrago.
E eu olhei assim, fazia um tempo que eu não via. Puxei, na hora que eu olhei, cara, aquele dia eu realmente trabalhei, foi um desapego mesmo, assim. Eu vi o quanto que eu já tinha desapegado. Que se fosse 15 anos atrás, eu estaria num bar, de repente. Tá, mas eu vi assim, são aquelas listas telefônicas japonesas, né? Do Crime Freeman, que é uma série que eu gostava pra caramba. A original mesmo. Eu falava, nossa, cara. Não, não era do brasileiro, não. Era americano, versão americana. Na hora que eu vi aquilo assim, eu falei, cara. Nossa. Doeu muito. Vou tem que confessar, doeu bastante. Mas depois eu falei, não, depois eu me senti bem. Falei, não, beleza, tudo bem. Isso aí dá até pra recuperar hoje em dia, né? Você até recupera isso aí. Mas eu ainda não faço assim. Catalogar direitinho, assim, então ainda um pouco bagunçado, ainda procuro muita coisa, fico um bom tempo procurando alguma coisa, só uma revista. Tem alguns que estão mais fáceis, tipo, os livros são mais fáceis de você localizar, mas revista, tudo juntinho, assim, você tem que ir puxando uma por uma, assim, realmente, eu sei mais ou menos onde tá, onde tá o Conan, onde tá o Akira, assim, eu sei, mas tem que sair procurando. E você, Walsh?
Eu, esse ano, tomei vergonha na cara e consegui finalmente juntar todas as revistas, que uma metade estava na casa do meu pai, na época de solteiro ainda, e depois de um tempo eu falei, não, agora tem que juntar tudo, organizar, porque eu não sabia mais quais as revistas que eu tinha, porque tudo fica em caixas e não tinha mais como, onde está tal revista, não sei. Aí comprei uns dois armários desses de aço, né, desses maiores, e comecei, eu postei no Facebook recente, você até viu,
eu vi a foto,
eu botei uma pilha na parede, né, quase do meu tamanho, uma sala dessa assim, inteira de revista, para poder. E passei uns 3 meses selecionando, separando, montando títulos, depois ordem numérica, depois. Nossa, eu tenho um trabalho de colocar cada uma no plástico ali. Não é pra não ter acesso, mas é só pra preservar realmente. A hora que você quiser abrir, é só tirar o do plástico, ler e voltar, e não tem problema.
Sim.
Mas tem um mês que eu consegui acabar. Aí eu fui pros armários, fui mapeando, fui falando, ó, tal prateleira vai ter X-Men, tal prateleira vai ter Vingadores, tal prateleira vai ter Hulk. Foi uma coisa assim que chegou no meio do caminho, eu quase parei e fiz, uau, botei tudo pra dentro do armário. Mas assim, falei, não, vou organizar. E aí fiz aquele mapeamento. Agora, se você perguntar assim, onde está a atual revista? Eu sei chegar, tá aqui. Tá na ordem numérica e tal, tal. E também descobri que tá faltando um número aqui, um número ali, que aquilo também. Eu falei, eu tinha aquela revista e ela caiu num limbo, num buraco negro. Que eu falei, como? Eu tinha essa revista, sumiu.
Aconteceu comigo também.
Agora eu já fiz uma listinha do que eu preciso.
Será que você não emprestou e de repente...
Imagino.
Tu faz cautela, imagino, assim?
Não fazia. Eu pegava
um pacote. É bom fazer um sistema. Às vezes eu emprestava muita coisa na época que eu emprestava.
Você se perde,
e você se esquece.
Eu não emprestava. Eu acho que foi alguma. Né,
na época que eu emprestava.
Você foi lá limpar a casa, sua revista bonita. Ah, deixa eu pegar uma pro meu filho.
Ah, não vai fazer falta mesmo, ele tem tantas.
Eu acho que foi isso aí, de você emprestar e uma não volta, por exemplo. É. Aí eu fiz um mapeamento e falei, pomba, 140 e tantas edições do Homem-Aranha e tá faltando a número 42. Aí eu falei assim, que isso? Como sumiu? Eu comprei. Aí agora eu tenho uma listinha que eu fiz, agora que eu organizei, eu vou começar de novo a tentar caçar aquelas que estão faltando pra fechar.
Tem que abrir uma CPI pra descobrir aonde que foi parar esse.
Sim,
hoje a biblioteca fica... tem chave, tá?
Onde que tá?
Não tem ninguém mais dentro, olha lá.
Pro Baconzitos, por exemplo, deve ser complicado, porque ele tá em Londres. Ele não pode se apegar muito. Porque tudo vai ficar pra sempre aí, Baconzitos? Pra transportar isso pra cá depois.
Vai mandando de pouquinho em malote.
Ah.
É
muito peso pra você.
Ele não pode, não pode se apegar, Baconzitos. Como é que você faz aí? Como é que é? Você já era pensar nisso?
Sim.
Sim.
Qualquer coisa a gente vai de navio, né, velho?
Manda um container.
É container.
Vai gastar um tempão pra chegar, mas chega, enfim.
Tem muita coisa, Beconzitos?
Isso que eu ia perguntar. Qual é a quantidade que você tem hoje aí, Beconzitos?
Cara, a minha maior coleção atualmente é de videogame e é tudo digital.
Isso é fácil de carregar.
Tá, é fácil. É fácil de levar. De livro, mas você tem coisa nuvem. De livro aí, né? Mas você tem livros aí, né? Gibi e tal.
Todos os meus livros, desde os anos 90, eu migrei para e-book e converti para e-book também. Até os livros que eu tinha impresso, acabei escaneando tudo, passando a CR e convertendo para e-book.
Eu fiquei sabendo de um caos, de um cara que tinha toda a biblioteca dele em e-book. E esse cara, se eu não me engano, ele é italiano. E simplesmente invadiram a casa dele, levaram um monte de coisa, levaram o computador dele com tudo, tudo lá dentro.
Ah, mas hoje em dia tem nuvem, né, cara? O cara taca na nuvem.
Mas é por isso que você. É por isso que você faz backup.
Pois é, eu não sei se o nobre cavalheiro fez isso, mas. Não deve ter provavelmente feito. Ele não fez, é, porque provável. Ele ficou arrasado, então.
Mas aprendeu com isso.
De uma forma muito trágica, dolorosa.
Porra! A Isis falou com uma cara assim, tipo, bem feito. Eu, particularmente, eu gosto do livro impresso, tá? Isso é uma coisa, a diferença de uma...
A gente tava até falando isso antes,
A gente ia falar sobre isso, a gente ficou de falar sobre isso aí num bloco. É, mas vamos fazer o seguinte, a gente tem que ir pra um bloco musical agora, e o próximo bloco vai ser o último, aí a gente pega e faz um apanhadão de todos esses assuntos, e como sempre não dá pra gente... falar tudo num programa só. Beleza, Idovan?
Tá bom.
Baconzitos, aguenta aí. A gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Oi, eu sou o Richard Douglas e você está escutando o programa Energizando, aqui na Rádio Federal.
Você está ouvindo Energizando, aqui na Rádio Federal.
Estamos de volta com o programa Energizando. Olha só, The Rembrandts com I'll Be There For You. Isso me lembra muito bem, né? Aquele seriado muito legal. E também The Cure com Might.
Chato é tudo.
Chato.
Friends
é o tema da série Friends.
Friends.
Não? Vamos lá. Voltamos aí. Uma coisa que eu tinha esquecido de falar é que tá saindo agora aí essa série da Star Wars, uma série de encadernado aí. Acho que é a Abril que tá lançando.
Graphic Books, né?
Deve ser a Panini.
É, Panini.
Panini tá lançando aí, que é aquela Baconzitos que vai adorar, mas ele já deve ter isso, que são os gibis do Star Wars publicados pela Marvel na década de 80, não é isso? É isso, Baconzitos?
Ai, ai, ai.
Ele não tá sabendo?
Ele não tá sabendo, ele tá sabendo agora.
Já é número 1 na banca.
Já vai pedir pro Bacon, pede pro Bacon arrumar pra você, cara.
E vale a pena.
Aproveita que tá o número 1.
Vou ter que adquirir.
Pois é, aí, ó.
Fica muito linda na estante, né? Formato.
Tem umas duas semanas atrás legal. Que eu vi isso, mais ou menos.
Tem. Mas tá na número 1, dá pra começar.
Dá pra. Pede pro Bacon correr atrás, mas já tem, que essas coisas acabam rápido também.
É, a cada 15 dias chega um fascículo novo.
Ih, meu querido, vem isso logo, hein? Que o tempo tá passando.
Vai começar com 9 alguma coisinha e depois parte pros 30 e poucos reais.
Exatamente. Baconzinho 32, já tá lá chorando.
R$33, é.
É. Bom, não sei. Não, vamos deixar pro próximo. Então, voltando aqui ao assunto, tava aqui conversando aqui com os nossos especialistas aqui em gibis, universos, super-heróis e tudo mais, que a gente tá fazendo, estamos preparando uma série de programas aí. Para vocês, ouvintes que gostam de gibis, estamos preparando uma série de programas muito legais. Só não vamos falar ainda o que é, tá? Mas fiquem no aguardo, já tô confirmando com eles aqui a presença. Pra gente debater umas coisas muito legais aqui, mas vamos deixar porque isso é pro mês que vem ainda, mas aguardem, certo? Então, a gente tava falando sobre o que era mesmo, Isis?
A gente foi falar tanta da coisa. Parte da parte digital, né? Do
era a parte digital e a parte de o mercado mesmo, de
valores.
Dos valores. Eu lembro que na Wizard tinha tá me ouvindo aí, né, Baconzitos? Na Wizard tinha aquelas tabelas de preços.
Saía no final da edição, você isso, trazia alguns exatamente. Exemplares e preços.
Eu ficava de cara tabelas, com a diferença, né? De preço. Eles assim.
Tem um mercado bem, né?
É, o mercado americano é bem organizado. É, bem um monte de tabelas.
E é um mercado forte. Porque se você pega, por exemplo, você vai querer se desfazer da sua coleção, de alguns itens da sua coleção, por exemplo, tá? Aonde que você vai vender isso daí? Você tem que vender direto pro cara. Você não pode levar num lugar, porque se você leva numa banca, tipo esses sebos que a gente tem aqui, eles vão te pagar um real naquilo
da micharia.
Você entende? Não vai
vender
pena.
Por dois.
Melhor você doar pra uma gibiteca.
Justamente.
Tá? É o que eu prefiro, tá? Eu não, quando eu quero me desfazer de uma coisa, eu não vendo. Eu levo e dou na gibiteca. É assim que eu faço.
É verdade.
Vão me bater, mas eu já fiz isso. Na verdade, eu doei minha coleção inteira do Conan pro Hermes Barreto, aquele colecionador também aqui de Brasília, que faz roupa de Batman.
Sim, você deu pra ele. Assim, eu dei pra toma, ele. Toma, é sua.
Não quero mais.
É a coleção de quem que você falou?
Do Conan.
Do Conan. Inteira, do Conan.
Completa.
Caramba, aquelas com o John Cena desenhado.
Não, velho.
Formato gráfico enorme. Foi o Conan Alexandre, e aquela conflito do Vietnã. Eram duas na época que eu falava, não, eu tô querendo
Alexandre,
coisas mais
light. Alexandre, o que você fez? E aí, Beconzitos? O Alexandre tá louco. Você não tomou o remédio que
ele
dia,
levava ele ali na varanda e dava uma surra de vara verde nele.
Mas eu dei pra uma pessoa que vai cuidar, né? Assim, vai, foi, vai, o vai sentimento manter, de... É, você sei que é uma pessoa que tem amor pela coisa também.
É, não, tudo bem. Né?
Cuidar menos... mais ou menos, né? Tu já viu o que ele chama de casa?
Já. É verdade.
Tudo bem, o Alexandre não tava bem aquele dia, tava com uns problemas no trabalho, tava meio chateado.
Aí ele
chateado.
Olhou pro Conan e falou assim, vou assim, te dar.
É tu, o que você tá me olhando, Conan? É. O que você tá me olhando desse jeito, Conan? Tá olhando pra mim,
Conan?
Tá olhando pra mim, Conan?
O meu que fez,
Eu não quero você me olhando mais
não
aqui,
gosto
não.
De você. O meu concunhado, ele mora na... O esposo da minha cunhada, né? Da irmã da Fabiola, mora no Canadá. E o cara, toda vez que a gente... ia pro Canadá visitar, ele falava me compra umas espadas selvagens de Conan, todas que você achar compra e traz pra mim. A gente ia nas lojas, né, e comprava umas 10 revistas, botava na mala e levava pra ele, porque o bicho é dodói com Conan. E Conan tem, né, vários títulos diferentes, né, que nem X-Men, que tem o X-Men que nem Homem-Aranha, que tem o Amazing Spider-Man, tem o Spider-Man, tem o
Web of Spider-Man,
vários tipos diferentes, né?
A teia do Homem-Aranha.
A gente tá aqui
é com isso, exatamente.
O Eduardo Schlosser, nosso querido Eduardo Schlosser, tá aqui ouvindo a gente. Ele comentou aqui a foto do Alexandre ao lado da coleção dele. E ele falou, ele disse o seguinte: pô, muito legal. Tem espaço para as HQs produzidas no Brasil?
Tem, claro, tem bastante. Eu até escrevi algumas, inclusive, né? O Washington desenha e eu escrevi, a gente nunca fez nada junto, mas eu tenho alguns quadrinhos que eu mesmo escrevi, mas tem alguns quadradinhos desse da prateleira são de brasileiros, né? Eu comprava tudo que saía nos anos 80. Na verdade, tudo que sai brasileiro nessa linha, sem ser Mônica e coisa assim, né? Que é mais infantil, eu costumo comprar. Né? Ainda hoje, quando eu vejo alguma revista assim, mais de temática adulta sem ser. Né? Aí eu costumo comprar. Inclusive tem algumas antigas e conheci, eu fui atrás, né? E conheci alguns escritores das antigas, né? O Gedeon Malagola, os caras assim, alguns caras antes de. Né, o. Ah, esqueci o nome dele. Mas assim, eu fui atrás de conhecer os caras que desenhavam também, né? Que produziam esse negócio. Conversei com alguns deles por telefone, né? Teve uns caras que mandaram pra mim algumas revistas, inclusive, das antigas, né? O Escorpião, o pessoal que era publicado. Porque no Brasil isso era incrível, né, cara? Nos anos 60, antes de entrar os heróis da Shell, que começou a entrar Marvel no Brasil, que você enchia o tanque e ganhava uma revistinha da Marvel, né? A revista, por exemplo, do Raio Negro, né, do Malagola, vendia 100 mil exemplares no Brasil. 100 mil exemplares. Hoje em dia, acho que nem Turma da Mônica não vende 40 mil. E hoje em dia ninguém sabe quem é o Raio Negro. Eu tenho algumas revistas do Raio Negro lá em casa, inclusive algumas de reedições foram escritas recentemente para o pessoal, acho que do Nordeste lá, que pegou com Malagola lá, perguntou se podia, ele deixou. É, eu escrevi uma história que tem o Raio Negro também pro São Miguel Gonçalves, que publica o Cometa lá no Sul. Né? Então, assim, hoje em dia, infelizmente, o quadrinho nacional está muito, assim, restrito a nicho, né? Difícil você ver quadrinho nacional saindo nas bancas como tinha nos 80, assim, né? De sair nacionalmente. Então, você vê esse encontro, o pessoal publicando, né? O pessoal da Brado, que tinha lá, né? No Nordeste, o pessoal lá
mas
de alguns estúdios.
Só na cidade.
Difícil você achar. Você tem que sair atrás correndo pra você encontrar alguma coisa, né?
Muita coisa. Fica de olho nos eventos também, que esses caras ainda participam de eventos. É, onde você pode conversar com eles também.
Tinha o Leonardo Santana, que é roteirista lá da, acho que é Paraíba, que ele mora, se não me engano, ele montou um site que era Botica do Léo, que tem centenas de quadrinhos lá nacionais. O pessoal botava o quadrinho pra vender e aí ele botava as pessoas em contato, né? Então eu comprava do cara, o cara me manda diretamente e ele ganha 10% na transação aí pra poder manter o site no ar. Eu não sei se ainda tá no ar, porque um tempo atrás, um passado, ele mandou um e-mail falando que ia tirar do ar. Tava com alguma dificuldade de manter, né? Porque é difícil, né? Você conviver como roteirista e tendo que pagar dinheiro, cuidar da família, ganhar dinheiro, né? Então esse lado é meio complicado.
Agora essa diferença de valores Acho que o Baconzitos pode até falar sobre isso, de como é que é aí na Inglaterra, o Baconzitos. Essa diferença de valores, a gente, por exemplo, a gente tem um gibi aqui da Marvel que custa tanto. Nos Estados Unidos ela custa tanto vezes 4. E, sei lá, na Inglaterra ela custa talvez o mesmo pau a pau com os Estados Unidos, ou não sei. Mas existe essa diferença de mercado, de troca e venda, que nos Estados Unidos é muito forte. Você vê que os valores lá, para você comprar um gibi mais antigo, o gibi realmente vai valorizando.
Valoriza. Ele valoriza bastante.
Hã?
É aquele esquema da oferta e da procura e da raridade, né? Então você tem gibis que são... Você pode ter um gibi desse que saiu agora do Homem-Aranha, que na loja ele vale, sei lá, uns 10 reais. Né? Eu não sei quanto é que é o preço do gibi hoje em dia. Mas vamos dizer, 10 pila. Agora, você pega esse gibi, põe ele na mão do Stan Lee e o Stan Lee assina, já não vale mais 10 conto.
Sim. Mas não tem uma tabela pra isso, né?
Não, não tem. Mas aí você vai... Você vai vendo a raridade do produto. Da mesma forma, você pega um gibi mais antigo, que aí... entra o fator da preservação, né? Quanto mais preservado, mais...
e mais antigo,
bonitinho, né? Ele tiver, mais ele vale.
Então, mas assim, por exemplo, uma coisa que eu vi um cara fazendo uma vez, ele disse que baseava os preços do gibi dele nessas tabelas da internet que ele procurava. Por exemplo, eu quero vender aqui o meu Wolverine número 53. Mas eu não quero pagar, eu não quero vender por um real igual o cara do Sebo da Grande pagar.
Dá, por um real.
Eu vou olhar quanto que ele custa lá na tabela lá gringa. Tá em dólar, eu converto aqui pra... Ele fazia isso. Será que isso tá certo mesmo?
Tem alguns sites aí, né, na internet que estão fazendo uma coisa semelhante. Que você vai encontrar uma revista, tipo, Super Aventuras da Marvel dos anos 80, o cara quer 10, 20, 30, 40 reais. Né? Só que assim, o que a gente vê no Mercado Livre é que é muito pouco valorizado, né? Eu tive no Maranhão um ano passado e encontrei uma caixa de raridades lá de revistas de 1940 e pouco. Gibi, outras da mesma época. Época assim, por R$2 cada.
Pois é.
Aí meu filho falou: vamos comprar algumas pra vender pra ganhar o dinheiro. Aí eu comprei algumas, tirei, guardei umas pra mim, né? E ele botou pra vender. A gente, assim, botou pra vender, comprou por 2, vendeu por 40, 45 e assim, porque era a média que tava no Mercado Livre. Mas revista assim, que deve ser super difícil de achar.
Cara.
É, revista de 1946, né? Vendendo por R$46.
Porque no Brasil não tem essa cultura.
É raro, né? Como. Né? Como
depende
o
você
falou, é raro, mas as pessoas não valorizam, né?
Não valorizam.
É como eu falo até com... Eu tava falando até com o preço do PlayStation 4. Ele só vai... da mesma forma, o gibi só vai valer R$100 se alguém tiver querendo pagar. Se alguém tiver disposto a pagar. Se ninguém quiser comprar aquele gibi, não vai valer. Entendeu? Então você tem que... esse é o perigo de colocar um gibi colecionável no eBay da vida, no Mercado Livre da vida. Normalmente você coloca ele abaixo do preço que você quer e o pessoal vai dando as ofertas, né? Se não chegar no preço que você... que é o esperado, você tá vendendo abaixo e vai ser o que vai ser.
É.
Eu, por exemplo, eu vi uma... Você, não, realmente não tem onde você se basear. Eu acho que você... É a mesma coisa você chegar e perguntar quanto é que vale o Mickey Mouse.
Como
quanto
que você vai...
Quanto é que vale o Homem-Aranha? Bom, você, como que o cara chega àquela conclusão de que o valor é aquilo dali mesmo, né?
Sim.
Você bola o seu jeito. Acho que tem que ser assim mesmo, você tem que confiar. E assim, na boa, se você quer um negócio, você tem que pagar o preço que o cara tá pedindo. Não é isso? Não, você comprar. Quer comprar, ele quer vender, você compra o preço que o cara tá pedindo.
Você se submete se você quiser.
O X você paga ou não.
Eu achei no
Por isso
no...
que o...
Ah, diga, Becão.
Por isso que eu acho legal as Comic Cons de... que... onde você tem essa compra e venda e troca de gibis antigos, né?
Porque aí você pega o gibi, você sabe o gibi, como é que ele tá, a situação dele, você consegue olhar, avaliar direitinho. Porque por mais que você queira comprar o gibi online, você tá com uma foto ali, você não sabe se nem se é a foto do gibi que o cara tem, ou é uma que o cara pegou na internet e colocou.
Tu colocou uma bonitinha e vende um bagaço.
Ah, e às vezes a capa tá bonita na foto, mas quando você vai ver, né, as páginas estão comendo por traça, né?
Olha, eu já comprei comprei um gibi do Johnny Quest.
Conan com bigode.
Com o gibi do Johnny, eu já comprei no Mercado Livre. E eu comprei ele por R$25 na época. Eu comprei esse gibi porque tinha uma história desenhada pelo Doug Wilde, que é o cara que criou aquele traço do Johnny Quest. O cara que criou o Johnny Quest, tá? Eu gosto muito do traço daquele cara. Eu falei, pô, eu gosto muito do desenho desse cara. E tinha uma história toda desenhada por ele. Eram duas histórias da revista. Uma revista bem fininha mesmo. Eram duas histórias. Duas aventuras do Johnny Quest. E a segunda era do Doug Wilder. E eu comprei. R$25. E depois, mais pra frente, eu fui pesquisar no mercado de novo esse mesmo gibi e tinha ele de R$16. Tinha ele de R$50.
Essa oscilação é.
E ele veio, e o cara mandou, e o cara falou: olha, ele garantiu, falou: olha, aqui os meus gibis, quando eu vendo, eles são esse preço e tal, mas eles têm aí a. Mas eles são. Estão em um estado excelente.
Garanto a qualidade pode ver, dele.
Eu recebi, e ele realmente, o gibi tava impecável, assim, parece que tava novo, assim, sabe? Dentro do plástico, tudo mais. É porque o estúdio é assombrado mesmo. E ele veio realmente impecável, assim, dentro. São coisas que você. Eu falei, pô, eu gosto do traço desse cara, gosto do trabalho dele, gosto do desenho dele. As histórias do Johnny Quest são legais, eu me amarro de Johnny Quest.
Ele pediu X,
eu falei, beleza, eu vou pagar.
É justo.
Sim,
exato.
Mas será que. Beleza. Mas já teve outro que era 50. Será que
aí você 50? Fala, para, aí
você
já
fica, não.
Não,
peraí. Outro que é 16. 16 rola, mas 50 não rola. Então, de onde que o cara tirou essa?
Se fosse a última da coleção, assim, a número, né, do exatamente. Homem-Aranha, que falta justamente pra completar.
E a gringa. É. Aí você paga gringa, 50. Não é? Tem gibi do Johnny Quest, da mesma época, da mesma linha, que foi publicado no Brasil. Esse, pelo que eu pesquisei, não tem. Era americano.
Então, se você quiser. Tem que levar em consideração que tem muito do se colar, colou, né?
Sim, também. O cara vai, né?
Vou botar esse preço. Um carro. O cara bota o preço lá, o cara paga ou não. É. Ele baixa um pouquinho, o outro vai lá e compra.
É. Exatamente. Então, eu acho que é isso.
É porque tem a oferta e a procura, né? No caso do quadrinho, eu acho que aqui no Brasil tem pouca oferta e tem menos ainda procura. É. Então o cara da banca chega ali, você chega com uns 3 mil revistas pra vender. Ele vai querer te dar 50 centavos, um real na revista.
É.
Ele não vai ver que aquela edição que você pagou na época,
não, ele não quer nem saber.
R$50, uma edição. Ele não vai te falar, não.
Quanto dos jornaleiros mercado? Que você conhece, você já sim. conheceu, conhecem um assunto ou se interessam?
Nenhum.
Ué, até não sabe. O espaço do cara também, né? Também pra eles
não
é
tem
seguinte,
área, né? você não tá sabe onde você vai vender sua coleção,
o estoque dele.
O que foi, Beconzitos?
Você também tá entupindo o estoque do jornaleiro ali com uma coisa que ele não sabe se ele vai conseguir colocar
passar
pra frente.
Passar pra frente,
exatamente. É o que eu tava
vai
falando.
Vai ficar entulhado na banca do cara e não vai sair.
E não tem, eu acho que em Brasília não tem uma loja de comics, de gibi mesmo. Tem o jornaleiro, tem a banquinha de jornal, de revista ali, das quadras e tal, mas não tem uma loja que seja específica pra de gibi.
Não, tem sim, pior que tem.
Onde
pode falar? Pode falar
tem.
O nome de loja?
Fala.
Tem uma loja ali no Conic que vende gibi e o pessoal que fundou a loja são pessoas que gostam de gibi.
Bem, a Kingdom Comics?
Kingdom Comics.
Kingdom Comics? Pode falar. Eles são brother nosso aí.
Pois é, então.
Kingdom Comics,
é semelhante a Comics, né, Bookshop lá em São Paulo, que é das mais conhecidas, né? Que aí você tem um monte de revista de um monte de lugares do mundo e tem ainda as revistas de consignação, né? Então, pô, se você quiser vender umas revistas, você bota lá em consignação.
Então, mas a Kingdom Comics, por exemplo, ela teve que evoluir. Porque a parte de quadrinho dela sempre foi muito forte. Mas não tem muito tempo eu visitei E eles estão agora com muita... A parte de camisetas, por exemplo, tem que estar crescendo bastante.
É, então você, ficar. Até
você tem
por conta que... da galera que consome mesmo cosplay, essas coisas do gênero. Como é você procurar coisas de personagem, até miniaturas mesmo.
Sim, então, sim. Mas isso também faz parte do colecionador.
É, a parte do quadrinho já não é tão forte.
Você tem que evoluir. Você é comerciante, você tem que evoluir.
O cantinho
evoluir.
Lá da loja tem...
O Sebinho você encontra...
Eu ainda te falo o seguinte também.
É verdade.
A loja de comics que eu vou aqui em Londres, que é gigante e entende tudo, a parte de cima da loja é só colecionável. É só camiseta, é bonequinho do Senhor dos Anéis, do Hobbit, do Star Wars. É o cos pobre, né? Aquelas camisetas que vem com o desenho da armadura do Homem de Ferro, as coisas assim, né?
Cos pobre.
Eu falo que é cos pobre porque, tipo, você compra a camiseta, põe a camiseta e pronto, tá beleza, foi. É como eu fui pra Comic Con outro dia. A camisetinha do Homem de Ferro. Mas na parte de baixo, bicho, você tem mangá de A a Z, você tem Marvel de A a Z, DC de A a Z, tudo.
O Brasil tá engatinhando ainda tudo. Nesse mercado, não adianta.
Olha só. O programa tá chegando no fim.
É aquele negócio, né? Você tem que ter uma diversificação pra você não ficar dependendo de um produto só.
E hoje então, o colecionador não quer só quadrinho também, né? Ele quer o bonequinho, ele quer.
Exatamente, ele quer o DVD, ele quer a camiseta, ele quer se vestir com um cara e quer fazer as mesmas. Acaba querendo fazer as mesmas coisas que o cara e vai pro hospital.
Pois é. Eu já procurei um raio repulsor lá do Homem de Ferro, nunca achei pra comprar, mas se eu achar, eu compro. Escudo do Capitão América, é meu sonho ter um escudo do Capitão América.
Infelizmente o programa tá chegando no fim, vamos fazer um último comentário aqui de ouvinte. O Alexandre Vink. Ele falou o seguinte, o que você que tá olhando aqui? Como você é enxerida, curiosa, né? Mulher é fogo, né? Viu aqui, ó, o comentário do Alexandre, ela já veio enfiar a cara aqui no monitor pra ver o que é. É
que ela queria ver se ele conseguiu adivinhar os pensamentos que ela tá tentando transmitir
telepaticamente. Não, eu já li o comentário dele, não tem nada a ver com o que você tava pensando, tá bom? Pode ler se você quiser, né? Já meteu a cara aqui, claro que eu sei. Então, olhando pela sua cara...
É que não funciona.
Compre batom.
Não esqueça a minha calói.
Exatamente.
Acho que é mais fácil, não esqueça meu action figure.
Pra Isis é isso mesmo. Se você disse isso, você acertou. O Alexandre disse o seguinte, ó. Opa, tudo bem, galera do Nerdizando? Tudo bem, Alexandre. Eu perdi parte do programa, então não sei se vocês falaram sobre isso, mas uma época no Brasil... Peraí, deixa eu abrir mais um monitor aqui que eu não tô conseguindo ler. Uma época no Brasil, muitos quadrinhos legais só vinham importados. Até Sandman, uma época, parou de ser publicado em português.
É verdade.
Cadê? Então, eu comprava importado pela Devir. Inclusive, a inflação da época era tão alta que eu comprava dólar para poder juntar o dinheiro e não desvalorizar tão rápido. Mas ter quadrinhos em inglês me ajudou muito a aprender a ler em inglês. Cadê? E li coisas muito legais, quadrinhos do selo Vertigo, da DC, coisas do Neil Gaiman, Alan Moore, etc, etc. Eu lembro dessa fase sim, Alexandre, na época que o dólar tava numa... Foi uma confusão muito louca que teve com o dólar. Eu não cheguei a comprar dólar para manter guardado para fazer isso, não. Eu achava que era muito complicado o negócio. E tava... era uma loucura mesmo. Não sei se tu lembra disso, não sei se vocês lembram.
Uhum.
Eu acho que isso foi década de 90, talvez.
80 para 90.
Né? Era de 80 para 90. Lembra disso, Baconzitos? Você tava aqui.
Ali pela época do Collor da vida.
Rapaz, eu lembro que a mesada tinha que ser toda semana, porque uma semana você ganhava 10 conto, na segunda, na outra semana era 100, no mês seguinte era 1.000.
Na época do Sarney eu tenho as revistinhas lá, que mês a mês...
Eles ainda cortavam 3-0.
Ué, na época do Sarney eles cortavam 3-0, 3 anos depois cortavam 3-0 de novo. Então, você pegando as revistinhas da época, você vê, né? 100 cruzeiros.
Na capa você 200 vê a cruzeiros, variação 500 cruzeiros. Mensal,
exatamente, vai subindo. É, e tinha mês que eles, inclusive, botavam um selinho em cima com outro preço. Porque sim, entra a impressão e chegar na banca já aumentou e preço. Já tacava um selinho.
Eu tenho várias com esse selinho em cima.
Duvan. Dá uma olhada aí no inbox da rádio aí. O Eduardo disse que mandou uma pergunta que é pertinente aqui ao,
Mas o que, que era a pergunta do, do Alexandre?
Não, ele só perguntou se a gente lembrava dessa, se ele...
Ah, sim,
cara... A gente não chegou a falar sobre isso, ele perguntou se a gente chegou a falar sobre isso. Alexandre, nós não falamos sobre isso, tá? Não chegamos a falar sobre isso. Falamos sobre quadrinhos importados, sim, mas não, não falamos sobre isso. O assunto é muito grande, então a gente já deixa aberto aqui pro, pro Alexandre e pro Washington para eles voltarem pra gente... A gente vai acabar voltando a falar sobre isso.
Tem uma pergunta do Envim.
O Eduardo perguntou aqui
uma, ouvinte.
É, ele disse o seguinte aqui, peraí, só um instantinho, o Beconzito, você falou assim, muito legal o programa de hoje, né, então? E hoje, excepcionalmente, estou podendo acompanhar. Legal, Eduardo. Eu também sou colecionador, é, tenho toda a coleção do Ken Parker, da, da, da Cripta, acho que é a Cripta, da, da RGE, e uns 10 anos da Heavy Metal, entre, entre centenas da Marvel, DC e praticamente todos os álbuns de autores nacionais dos últimos 15 anos. E tem uma pergunta para colocar a vocês também, que coleciona. É, sabendo que não somos eternos, que destino terão as coleções de vocês? Ficam de herança para a família ou irá para alguma biblioteca ou coisa do tipo? Legal a pergunta, Eduardo. Valeu, cara.
Boa mesmo.
O programa
vamos ver se a gente
responde. A gente vai ter que responder de forma rápida porque o programa realmente já tem que, é verdade, tem que encerrar, tá? Mas vamos lá. É... Washington, começa
você. Eu tenho uma mentalidade igual você já. A gente comentou agora há pouco que entre vender por um real e você doar, é muito melhor você pegar a sua coleção e levar na gibiteca e, enfim, que outras pessoas vão poder chegar lá depois e ter um contato com ela. Vão ler sua revista. Do que você dar ela ali por um real e, enfim. É... Eu nunca parei pra pensar muito nisso, mas é algo a se pensar. O que vai ficar né, depois? Tanta revista, enfim.
Eu acho assim, eu acho que deixar para os filhos da gente é uma coisa que eu acho meio... Eu acho que não faz muito sentido, porque o garoto... A criança acaba escolhendo as próprias...
O que gostar.
É, e agora com esse relançamento de... Por exemplo, a Panini tá relançando altas coisas, tipo Watchmen... que eu tenho a original da época, e você vê que você pode trocar aquilo, eu acho que esses relançamentos acabam tornando aquela revista que você se esforçou tanto para procurar, aquilo acaba ficando obsoleto.
É,
por exemplo, eu tinha altas séries de TV gravadas em VHS, altas.
Hoje em dia sai,
hoje tudo. Sai tudo de novo tudo em box. Blu-ray, então você... Eu me pergunto, na época que eu vi, falei, vai sair tudo em DVD. Você se pergunta, isso aqui vai ser relançado na época? Eu acho que, no meu caso, Eduardo, eu prefiro doar para uma gibiteca, ficar só com os que realmente... Que eu acho que, de repente, eu posso dar para um amigo meu que vai gostar, fazendo já aí...
Tem um valor especial.
Meus amigos aqui já sabem. tipo, guarda Conan para mim. Ok, as do Conan vou guardar para você. Passa acontecer uma coisa comigo, tá ali no
testamento.
As do Conan fica pro fulano, pro Beltrano. Mas... Mesmo essa nostalgia, eu acho que não faz mais sentido. Porque tudo está sendo relançado.
Mais ou menos. Meus filhos já têm 17, 24 anos. Assim, se eles quiserem ficar com as revistas, ficam, senão eles doam. Mas assim, você vê que meu filho gosta de LP, por exemplo. Né? Ele sai procurando, ele quer ter o LP do Iron Maiden, né? O original lá, não sei o quê. Então tem esse negócio de colecionador que vai, assim, às vezes, não na mesma linha de ser quadrinho, né? Mas a nostalgia de ter a coisa na mão, de ter papel, o livro físico, de ter o papel ou ter o disco. Eu acho que vai sempre existir, né?
E muita gente também já está conseguindo adquirir uma boa parte dessas coleções que a gente ficou anos juntando em formato digital. Então...
Tem gente que gosta, tem gente que quer o papel.
Eu acho que
tá mais fácil.
Só não fica pegado, sujeito. Só não fica pegado ao gibi, senão vai ficar o fantasma lá andando pela casa. Você não vai levar nada disso com você.
Não vai
levar.
Tem que chamar o Sam e o Dean pra jogarem ali, botar em fogo nos seus ossos, né? Pra poder exercitar seu fantasma.
Vai embora.
Vai ter que botar fogo nos quadrinhos.
Ah, você tá preso ali, né?
Preso no papel.
Então não faça isso, senão eles vão vir queimar seus quadrinhos.
Desapega. Já pensou isso? É melhor desapegar.
O fantasma morre de desgosto.
Pro bem da sua saúde mental, não se apegue. Okay?
Não se apegue.
Você que tá ouvindo a gente, não se apegue. Beconzito, responde aí você.
Eu, quando vim pra cá, eu deixei o meu maior item de colecionador na gibiteca da Asa Sul, né? Ali do
Espaço Cultural
Renato Russo.
Eu já dei algumas coisas pra eles também. O que era o
seu item? Que foi a minha armadura de Stormtrooper.
Nossa.
Em tamanho real.
Eu acho que eu já vi ela lá.
Era dele.
Putz, dele. Desapegou mesmo.
Agora pega você ele, Alexandre. Leva ele pra dar uma surra de vara verde nele.
De sabre de luz verde. Aquele duro, né? Que não é de luz de verdade.
Como ele fez isso? Deixou. Pessoal, desapegou.
O papo tá muito bom, mas a gente tem que encerrar.
Sim, eu tinha que
tinha que ficar pra trás. Eu não ia botar na casa do meu irmão, que ia acabar dentro de um.
Por que você não foi vestido, buraco, cara? Você tá vindo de avião?
Sobrinho, ia caber no moleque. Então,
é, vai vestido.
Não cabe na mala, vai vestido.
Vai vestido, exatamente. É. Imagina encarar 12 horas de voo, não sei quantas horas que são daqui pra lá, mas 12 horas de voo, assim,
chega
vestido.
Chega a vestir todas.
Beleza. Beconzinho, se tu quer responder a pergunta do Eduardo, cara, o que você vai fazer com sua coleção?
Minha coleção? É. Como sempre, vai ficar com posteridade. Quem ou vai pro Gibiteca, ou vai pro... ou fica na família pra alguém que quiser. Seu mas... coisa assim, você tem que deixar pros outros curtirem. Não dá pra ficar guardando no buraco, não.
É isso aí. Então, acho que foi. Não, tem um cara que acha que é o Faraó. O Faraó ali, ó. Faraó ali, o Idovan, o Faraó aqui da rádio. Na hora que ele foi enterrado lá no sarcófago dele.
Escarpa.
Poderoso Munha! Vai enterrar tudo junto com ele.
Munha.
São dois caixões, um pros quadrinhos, outro pra ele.
É um container.
Beleza, então, ó, fica aí a nossa mensagem. O Alexandre encerrando a conversa com a gente aqui. Ele disse: se eu fosse ver em função de dinheiro, jamais faria quadrinhos. É porque ele escreve também. Como diz um amigo meu, o que se faz na vida com amor não tem preço. Então, eu acho que é isso, pessoal. Fica a mensagem pra vocês aí. Não dá pra gente falar sobre tudo, mas pessoal que fica pedindo pra gente falar mais sobre quadrinho, vamos atender os pedidos de vocês. Estamos bolando aí uma série de programas sobre quadrinhos bem legais. Fica ligado na gente aí. Depois que a gente for um pouquinho antes, a gente vai soltar. Vamos divulgar sobre o que vai ser os quadrinhos, os programas sobre quadrinhos, pra vocês poderem participar e mandar a sua opinião pra gente também. Fica ligado aí na gente, beleza? É agora pro próximo mês aí, certo?
Beleza.
Pessoal, quero agradecer a presença de vocês. Vocês querem mandar um abraço pra alguém? Estão indo almoçar agora com a família? Avisa aí que é pra que estão chegando já.
É, basicamente você já falou, né? Bom, sabe, família, tô chegando, então.
Aguenta
e
aí.
Dizer pra galera pra continuar prestigiando a Nona Arte, porque vale a pena. Não, né? Continuar consumindo bom e velho quadrinho.
É isso aí.
Se puder fazer propaganda, quem estiver interessado, dá uma olhada lá. Tem um blog com dicas pra quem quer escrever roteiros e quadrinhos.
Fala aí qual que é o blog.
Vai no meu site, www.alexandrelobão.com. Aí de lá tem as posts mais recentes do blog, né? Pergunta, resposta, qualquer coisa sobre a parte de roteiro, eu tô sempre
respondendo. Pô, massa, vamos divulgar aqui depois do site também. Legal. E você, Washington?
Não, assim, só agradecer a presença de estar poder participando aqui no assunto que a gente convive de uma forma que nunca parou para analisar, enfim, mas que é muito legal. Então, é isso. Se a gente puder contribuir, e eu vou estar sempre por aí. Se puder ajudar, tô na área.
Massa, beleza. Muito divertido. Ok. Baconzitos.
Alô? Só mandar um abraço para todos os ouvintes, um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço. E agradecer pela audiência.
É isso aí, Isis.
Só deixa a mensagem, leiam quadrinhos. Nem como
falou pra caramba hoje essa menina, né?
Tá até sem voz, coitado.
Falou, tá sem voz a menina aqui.
Tô gripada,
gente. Tá bom, então, não vou falar nada pro
Douglas. Que tem um...
Replay! Traduzindo, tem o replay na quarta-feira. O replay do programa de hoje. Vocês podem ouvir aqui na quarta-feira às 22 horas, não é isso, Idovangelis?
Exatamente, meu querido Neto.
Legal que a gente pode ouvir a gente mesmo.
Né? Vocês podem ouvir vocês mesmos de casa e tal. Vamos divulgar aí, compartilhem, dão uma força pra gente na divulgação. Venham aqui ouvir o Enerdizando. Dá um confere também no nosso podcast. Vai lá no site baconzitos.com ou no site do programa energizando.com.br para vocês darem uma olhada no nosso podcast. Confira também o site da Rádio Federal para você conhecer ali os outros programas da rádio. Todo dia tem programas muito interessantes sobre rock, sobre samba, sobre negócios, sobre cultura pop, igual o nosso aqui também. Confere lá, dá uma olhadinha, mande suas sugestões aí para a rádio também, para a gente vai atender aquelas que forem legais, tá? Se você quiser avacalhar, nem precisa mandar não, que a gente vai mandar uns jagunços aí na tua casa te pegar, safado. Então é isso aí, vamos pra casa, meu amor, já tô indo aí, minha esposa, tô indo, vamos lá. Uma excelente semana pra vocês e até o próximo sábado, se Deus quiser. Fui!
Oi, aqui é Mike Del Dato e vocês estão ouvindo Energizando.
O Enerdizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.